É o Derivado Cast começando com você! Muito bem-vindo! Que saudade, eu estava dos meus amiguinhos pela primeira vez em 3 semanas.
Porra,
o elenco original do Derivado Cast está de volta e eu estou aqui.
Viajantes, motherfuckers!
Estou aqui com meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele:
Bruno Clemente!
E aí?
Parabéns pra você! Nessa data
aí, seu velho!
É hoje, quinta-feira, dia 27 de abril. Bruno Clemente completa.
Verdade, hoje.
42 aninhos?
Ai, 42, 48 também. Bubu tá empatando.
Eu coloco para o chat. Para o.
Quantos
chat
anos?
Quantos anos você acha que esta beldade tem?
Parabéns, Bubuzinho. Feliz aniversário.
É, cara.
Gostaria de dizer que hoje meu filho, o Felipão, também faz aniversário.
Parabéns pra você. Felipão. Um beijo, Filipão. A gente te ama.
Seu Felipão, lindo. Quantos anos, Alezinho?
25 aninhos.
Caraca,
eu tenho um filho de 25 anos.
Eu lembro quando ele fez 19.
É. Caraca. É. Você lembra quando ele fez 15 também.
Também. 25 aninhos. E
aí,
Alezão?
Cara, muito bom, cara. E aí, meus amigos, que bom estar aqui com vocês.
Alexandre Bonfá e Zinda House.
E aí, Xexel?
E você sabe, se Alexandre Bonfá faltou porque viajou, então tem boas histórias para contar.
Cara, andei batendo perna por aí, hein?
Ah, é? Pra onde você foi?
Batendo perna. Fui pra Belo Horizonte, fui pra São Luís do Maranhão. Cara, vou falar, peguei avião como nunca antes da vida.
E até o final desse programa, você vai saber do que achamos de Ghosted, novo filme da Apple, o season finale de The Mandalorian, Succession, Barry, A Diplomata, nova série da Netflix, Gêmeas Mórbidas, do Prime Video, a Lesão finalmente foi assistir Super Mario e a Lesão assistiu Bol Tem Medo.
Nossa, a Lesão tem medo. Eu tenho medo de lembrar as minhas horas que eu passei de tédio no cinema.
Você não quer criar uma expectativa? Ah, gostou, não gostou?
Já matou a expectativa.
É, e tudo isso é só aqui no Derivado, que começa agora.
Now!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
A Lesão, vamos lá. Arrowvengers. Por onde você andou? Por que você faltou na semana passada? O Derivado Cast foi um flop sem você na semana passada.
É verdade,
até
foi ruim.
Uma tristeza sem tamanho.
Foi ruim.
O Derivado da semana passada, se você não assistiu, foi um dos melhores dessas
300
e tantas
edições,
porque teve as histórias do Xexel e as histórias do Bubu. Cara, vou falar pra você. Eu adoro faltar porque eu tenho um Derivado pra assistir. Eu já falei isso outras vezes.
Você prefere ser espectador do que ser podcaster?
Eu prefiro ser podcaster. Eu tenho que admitir.
Ah, bom. Você é mó biscoiteiro, porra?
É,
pensa num vaidoso biscoiteiro.
Mas eu vou falar, se você não assistiu o Derivado passado, você está completamente errado, porque eu rolei de rir quando o Xexel falou da cantina do seu foda-se.
Sabia que
eu não vou contar aqui. Eu não vou contar aqui. Eu queria estar lá junto para estar rindo até agora da cara do Xexel.
Foi maravilhoso. Aliás, eu queria mandar um beijo para toda a audiência do Derivado Cast que me mandou parabéns pelo noivado, no grupo do Telegram Derivado, no Twitter, na DM do Instagram. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Minha noiva Lulu está super feliz com todo o carinho que estamos recebendo da nossa audiência maravilhosa.
Inclusive, quero mandar um beijo para Lu aqui, ao vivo,
mande,
no Derivado Cast. Parabéns.
Esse é o podcast favorito da Lu.
Ah,
Derivado Cast.
É por isso que eu adoro a Lu.
Só que a Lu ouve, ela não assiste, ela acompanha no Spotify.
Tá bom.
Eu só
tá
escuto
bom.
O podcast também, eu não ouço. Não, inclusive, amei o último episódio do Succession seu com a Carol.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Pra Carol também.
Peraí, já que você falou da Itália, deixa eu tirar o atraso, que eu trouxe lembrancinhas para os meus amigos da Itália.
Eu tava pesaroso quando eu tava escutando.
Pesaroso.
Eu tava pesaroso de imaginar que o Bubu tava ganhando o meu presente.
Não, olha, achei o presente do Bubu.
Achei. Você sabe que eu tô pesaroso, Alê?
É.
De você ter esquecido de novo a Mr. Box.
Eu não acredito em você. Eu não acredito.
Pô, a gente combinou que não ia falar sobre isso. É, não, o Bubu é foda. É um cara que ele não se contém. A gente combinou um pouquinho antes do podcast aqui que não Bubu, ia falar sobre falar, isso hein. Agora.
Você é muito mentiroso.
Porque o Lesão tá aqui. É, cara.
Mentiroso? Caralho, ninguém falou tá, comigo. Né? Não tá prestando
caraca,
atenção. Tá montando cara, aqui não, cenário.
Bubu, caralho, não é,
é foda, é foda.
É muito. Tudo bem. Tá
certo. Acontece.
Esqueci, a Lesão tá aqui trabalhando demais, viajando. Oh, vai e volta.
Semana que vem, não perca, Mr. Box de Alexandre Bonfá, sem
semana
falta.
Semana que vem nem vem aqui.
Ah, né? É, talvez você não venha semana que vem, né?
Não, mas é assim, 90% de chance de vir.
Tá bom.
Eu só tava preparando vocês que talvez eu não... E quero preparar também a galera do Rio de Janeiro, talvez esteja aí.
Importante, fazer um, né, um aconcheguinho com a lesão na Lapa.
Tem meu isso. brother lá, hein? Se for pra lá, tem que visitar ele.
Ele tá em que bairro? Na bairra? Na bairra.
Na bairra. Tá lá no Rio, Ale. O Rio não é tão grande assim. Tá
não é.
Grande pra cacete.
Mas olha só, quando se compra lembrancinhas internacionais em euro pros amigos, eu acho que o que mais vale... Caralho, calma.
Nossa senhora.
O que mais vale é o sentimento, o valor.
Lembrança,
sabe? O que te fez lembrar daquela pessoa? Não é exatamente o valor em si. Então, obviamente, são lembrancinhas baratas, são coisinhas baratas, mas são coisas que eu pensei que coração. Sabe? Eu olhei pra isso aqui, pô, isso aqui me lembra dos meus melhores amiguinhos. Acho que eles vão gostar disso.
Isso aqui me lembra os amiguinhos. Nossa, é troll certo, Ale.
É que eu costumo adorar os presentes Xerxão.
Lembrou da gente.
Então, eu vou começar com a Lesão. A Lesão, nosso grande mestre churrasqueiro. O cara que manja da picanha.
Agora o Bubu ficou com dor de cotovelo.
Olha lá, é verdade.
Agora ficou com dor de cotovelo.
Então, eu trouxe um avental italiano pra você.
Não acredito.
Que não só é pra você. Pode levantar pra vestir. Que ele tem uma característica muito que te lembra muito Lesão.
Que isso, Chiquel?
Agora ele viu.
É o pepino da vila, Lesão. Clássico.
Veste, Ale, veste. Levanta.
Gostou, Lezinho?
Adorei.
É bonitinho, né?
Achei muito interessante. No próximo churrasco na casa do parceiro,
o quão similar é.
Assim, é muito maior, né?
Eu achei essa aqui?
Ah, muito maior. Caraca. O saco é grande, né?
Você tá sacudo.
Caralho,
tá sacudo. Tá rente, aqui. Tá rente.
Tá que nem o do Bubu, tá rendido.
Tá rendido. Pode sentar.
Ei.
E pro Bubu? Eu estava passeando, eu acho que era por San Geminiano, que é uma dessas cidadezinhas medievais.
É.
E tem um conto italiano muito famoso.
Tá.
E eu, cara, esse conto é a cara do Bubu.
É.
E assim, obviamente eles tinham esse... O que lembra esse conto de vários tamanhos. Eu trouxe um tamanho mais da humilda. Mas isso aqui é de coração, Bubuzinho. Quando eu peguei isso aqui, eu falei, velho, que legal. Acho que o Bubu vai se identificar com esse conto italiano. É um conto clássico italiano. Não sei se você conhece. É. Mas eu te conto a história dele, é bonitíssimo.
Cara, tem um fio aqui, eu tô com medo de abrir isso aqui, explodir na minha cara.
É o conto do Pinóquio.
É por causa do final do ano passado.
É. Mostra pra audiência aí, meu povo, esse presentinho.
Tudo por causa dos presentes do ano passado.
Já quebrou o bracinho, é isso?
Não, veio sem braço esse aí.
Pinóquio maneta aqui, ó.
Nossa, caraca.
Nossa.
Seria esse o pior presente que alguém já ganhou?
Não, para. Isso aqui eu fico comprando uma vila medieval, super rara.
Um braço, é isso mesmo?
Eu acho que quebrou no caminho. Dá pra ver aqui, ó. Dá uma olhadinha. Não, não tinha outro não, Bubu. Coitado. Vai ter uma Pinóquio. Olha, ele já tirou.
A Maia vai adorar.
Quem não sabe, a Maia é o pitbull, praticamente. O dog francês dele.
É.
Aí, e aí, Buzinho, gostou?
Da hora, cara. Pô, adorei. A sinceridade na risada de Ale Bonfá.
Vamos lá, Lesão.
Uma vez, cara. Fala em presente bosta, né? Eu tenho um amigo meu.
Falando em presente bosta. Filha da puta, não para nem em pé, ó.
Tem um amigo meu palmeirense. A gente teve uma brilhante ideia de dar pra ele um porco vivo de presente.
Porra!
Nossa senhora.
O quê?
A gente foi lá numa granja de porcos, pegou um porquinho, cara, e deu um puta num trabalho, pega o porco. E aí a gente falou, porra, tá meio sem graça isso. Vamos comprar uma camiseta de criança do Palmeiras e botar no porco?
Nossa senhora.
Puta, e vai atrás, corre atrás do porco, bota a camiseta no porco. E a gente botou o porco na caixa. E aí, cara, bota o porco se mexe todo, né? Na hora de dar o presente, pô, o porco, cara, tava praticamente morto lá dentro da cara.
Eu tava com medo que a história tava indo pra esse caminho. Eu tava com medo que era isso que ia acontecer.
Só que na hora, cara, o meu medo era que o porco tivesse morrido. Mas claro. O porco, cara, assim, você dá um presente pro palmeirense, uma caixa com um porco morto com a camisa do Palmeiras, acho que seria o pior presente que alguém já recebeu na vida.
Sem dúvida.
Quer dizer, às vezes não.
Só que foi, não sei se foi melhor ou pior, porque quando abriu a caixa, no meio da festa, o porco pulou da caixa e saiu andando pela festa toda, cara.
Meio atração.
Que fazendo uma puta no... Não, zoeira, derrubando mesa, fazendo tudo, cara. Nossa. Tipo, baby, o porquinho atrapalhado, assim.
A galera brincou de rock, né? Em vez de pegar a galinha, foi pegar o porco.
Caraca,
criança, cara. Criança correndo atrás do porco. Mas e aí, Lesão, o que você fez de bom? Conte.
Ah, vamos lá. Eu queria, bom, se eu fosse contar tudo que eu fiz aqui em BH, São Luís, aqui, esse programa ia ter 3, 4 horas.
Por que você foi para BH e São Luís?
Eu fui trabalho. Eu fui a trabalho.
Fechar negócios.
Eu fui fazer o follow-up de 2 projetos que a gente tem.
Follow-up!
Não foi da sequência, ele foi fazer um follow-up.
Foi fazer o acompanhamento de 2 projetos.
E o mindset, tava ok, o mindset.
Reunião de kick-off antes. Reunião de kick-off já tinha sido há muito tempo atrás, porque o projeto...
E o briefing tava bom?
O briefing já foi feito muito
antes do kick-off. O deadline aceitável?
O deadline tá meio zoado. O deadline...
Vou fazer um brainstorm pra melhorar?
É, não precisa melhorar, precisa performar melhor. Tá?
Isso, tá bom. Mas já startou.
Não, startou muito tempo atrás. O problema é endar. Endar é que é o problema. Bom, enfim, tipo, fui lá visitar os clientes, né? E assim, óbvio, né? Quando eu vou visitar os clientes, à noite tem sempre aqueles encontros fortuitos com os amigos que a gente tem, né? Nos locais. Em BH, cara, eu quero contar só algumas passagens, né? Pra não deixar o programa muito enfadonho.
A viagem em si deu tudo certo. Você pegou o avião, no portão certinho.
Isso foi um negócio de louco. Ah, inclusive, eu quero mandar um abraço pro Marcelão, meu sócio. Okay. Ele, pra garantir que a viagem desse tudo certo pra BH, eu saí aqui de São Paulo, saí de Congonhas. Ele fez que... Ele pegou uma diária no hotel do lado de Congonhas.
Nossa. Cara... É um desperdício de dinheiro, assim, sem tamanho, cara.
Não, o voo ia sair 8 horas da manhã de São Paulo, ou seja, eu tinha que chegar às 7. Então ele pegou aqui uma diária aqui pra eu já dormir.
É você e as funcionárias do Bahamas.
Exatamente. Ali do lado hotel, hotel bom ali, né? Hotel tranquilo, sossegado. Tive uma noite bem, bem pitoresca ali. Mas é... Enfim. Foi lá, cheguei lá em BH, encontrei o Rodrigão, Rodrigo Notari, que é amigo, amigo e vizinho.
Por que ele tava lá?
Porque ele faz parte desse projeto.
Ah, desculpa.
Encontramos lá, participamos, fizemos as reuniões do trabalho. E de noite encontrei Guilherme Calil. É uma figura aqui do Aleverso também, né?
Sim.
Cara, e assim, a noite deliciosa, tomamos uma pá de cerveja lá pra caraca. Moderado, um engradadinho de cerveja. Mas, cara, teve uma passagem que eu tenho que compartilhar com
vocês.
Vamos lá. Tamo ali tomando aquela cerveja, de repente chega, né? Muita gente pedindo, vendendo coisa ali na calçada.
Bom barzinho?
Bom, do jeito que eu gosto, cara. Mesinha na calçada. Cara, BH tem muito bar. E das 6 horas da tarde, todos enchem de pessoas. Cara, por isso que eu amo BH.
A cidade boêmia.
Cidade extremamente boêmia. Cara, e eu tô ali sentado, a pessoa vem, muita gente vendendo cigarro lá, vapor, sabe? Agora tá meio na moda em BH.
É, jovem fuma pendrive.
É, o próprio Calil tá nessa onda agora, sabe? Tá. Pegando, fumando nicotina, pega uns negócios que fuma. Legal. Agora chegou um cara, tava lá com uns livrinhos ali, ele chegou pra gente, oi, eu posso orar por vocês?
Olha aí.
Orar.
Ah, Lesão deu essa risada, certeza. Certeza que ele deu essa risada.
Eu pensei, como assim? Cara, eu nunca tinha visto isso. Vocês já passaram por uma situação dessa?
É, eu acho que tática de conversão no bar não é...
Meu caralho, cara.
Mais efetivas.
Eu posso orar por você? Eu falei, nossa, essa eu falei, cara. Sua
imunda.
É, o cara sentiu uma energia ruim aí de você, né, Alisson?
Não, nós estamos mal mesmo, hein? Cara, pro cara me poder orar. Obviamente, o Calil, ele negou na hora. Não, muito obrigado, não precisa. É, ora pro cara do lado da mesa, ora pro outro cara ali, tá tudo certo. Mas eu achei bem peculiar esse tipo de coisa. Mesmo. Eu queria saber se vocês já passaram por isso alguma
vez.
Não,
nunca pediram pra orar por mim no bar.
Você já orou por alguém no bar? Você que foi um menino de Deus aí?
Não orei por ninguém no bar, não. É você.
Não, já, eu não lembro agora onde que foi que uma pessoa também chegou e falou, ah, posso orar pra você? Não sei o que lá, tipo, não. Nada assim. E eu também falei, não, obrigado. Tipo,
não precisa.
É, agora não, eu oro de noite sozinho, deixa comigo.
Você não perguntou quanto que é? Porque eu achei
que... Acho que é pra cobrar?
Eu achei que sim. Ah. Eu achei que ele ia cobrar alguma coisa. Né?
Ah, lembrei. Caralho, foi pior ainda, Lê. Eu recebi uma ligação. Eu atendi e a pessoa falou, tudo bom? Ó, oh, meu nome é tal, sei lá. Eu gostaria de fazer uma oração pra você. A gente pode... Aí eu, não, obrigado agora.
Estarei pulando.
É, estarei pulando essa.
Okay. É.
E na semana passada eu fui lá pra São Luís. E eu queria destacar lá no hotel que eu fiquei lá, no Soft Inn. De São Luís, cara, o tamanho do box do banheiro, cara.
A Lesão mandou vídeo pra gente. Nossa, esse box de banheiro realmente é pra modelo só, né?
Cara, eu assim, eu não acreditava pelo que eu estava passando ali. O quarto ali, honesto. Cara, eu não tenho frescura pra ficar em hotel. Quando eu vou trabalhar, eu vou lá pra trabalhar. Não vou lá, mesmo porque eu vou trabalhar, depois eu vou ficar ali tendo... Eu vou dar uma estendida ali, né? Pra fazer aquela janta gostosa. Então, eu vou lá pra dormir mesmo.
Uma caminha e um chuveiro.
Isso, uma cama, um chuveiro e depois um café da manhã razoável. Pronto, acabou. Só isso que eu preciso. Cara, mas eu fiquei indignado. Imagina um azulejo ali, né? Um piso... Cara, era um piso e meio o tamanho do negócio, do
chuveiro. A largura da entrada.
Cara, eu fiquei imaginando que você tomou banho assim, Alê. Você colocou primeiro uma perna, um braço e metade de uma bunda. Metade da bunda, inclusive, o rego ficou preso no vidro do box. Você não conseguiu lavar o cu. Você lavou a perna, o braço e tal. Aí você saiu e lavou outra banda. Foi
a verdade,
assim?
A verdade é o seguinte. Lava a saca água,
na pia. A saca na pia.
Não, a água, ela não tem como escorrer no vão entre as montanhas, se vocês entendem o que eu tô falando, entendeu? A água não tem como passar no vão entre as montanhas. Porque ou eu lavo do lado direito, aí eu saí ali pra aquele pedacinho, porque tem um...
Você não consegue rodar no próprio eixo dentro do
não,
box?
Não consegue.
Aí, tá vendo? Falei,
exatamente. Você entra, eu entrava na direita, depois eu saía do box, depois aí, entrava pelo outro lado.
Matou.
Quer dizer, a água não tem. E tem razão mesmo. O saco foi na pia, porque não tem canal. Cara, você matou a charada, né? Cara, não tem jeito, cara.
Você lembrou da gente. Graças a Deus eu trouxe wipes, é isso?
É, cara, exatamente. É isso
wipes
aí.
Wipes rolou,
tranquilo, sossegado.
Um wipes pro pentelho.
Porque foi uma coisa ridícula, cara, esse chuveiro.
Gordofóbico.
Não, completamente gordofóbico, cara. Aí eu entrei. Eu tentei dar uma viradinha, eu falei, vai explodir esse negócio. Aí vai ficar ruim de verdade mesmo. A pessoa morto pelo rebate do caco de vidro do box, cara.
Caralho, cara.
Cara, muito ruim. Aí eu desci lá, eu falei, meu, pelo amor de Deus, você já viu como é que é aquele chuveiro lá em cima? O cara deu aquela risadinha. Cara, porra, ele sabia do que se tratava, né? Aí ele olhou e falou, ó, realmente alguns quartos têm aquela barra, né? A coluna de concreto ali no meio do chuveiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele olhou e falou, ó, tem um quarto com um box maior, mas é cama de solteiro. Eu falei, aí não dá, né, cara? Porra, campeão, porra, o que é pior, né?
Ô, passa campeão, mandou essa? Ô, campeão. Mandou o campeão pro campeão. Ô, campeão, aí não dá.
Cara, mas não dá, né, Bubu? O que é pior? O que vocês escolheriam?
Eu acho que eu pegaria a cama de solteiro.
A cama de solteiro? Acho que eu pegaria a cama de solteiro. Cara, aqui no hotel de São Paulo, eu dormi na cama de solteiro. Eu caí da cama. Já vou dar o final pra vocês. Acordei de manhã, dei aquela roladinha, blum, caí no chão. Cara, eu não durmo em cama de solteiro desde que eu tenho 13 anos de idade, cara. Eu não sei que eu dormi em cama de solteiro. Tá louco.
O Henrique dorme em cama de casal?
Claro! Dorme numa Queen, o Henrique. Sozinho. Caraca, cara. Pô, cara.
Você ficou no mesmo quarto, então?
Fiquei no mesmo quarto. Puta, quando eu cheguei em casa, tomei um banho de uma hora e meia depois. E, cara, eu vou falar pra você, eu tô mal acostumado, né, cara? Eu tenho uma puta numa cama gostosa, fodida. Cara, eu não quero nem falar das televisões desses quartos de hotel, campeão. Né? É um monitor. Ah,
mas eu nunca vejo TV em hotel.
Não, também não. É. Cara, e o negócio é esse. É pegar um belo de um restaurante pós-trabalho, né? O negócio é esse. Tava eu e o Adriano lá em São Luís. Pegamos Praia Ferreiro. Eu vou dar a dica pra vocês. Cara, eu peguei um prato, eu mandei a foto pra vocês, né, Bubu?
Andou.
De frutos do mar, chama platô de frutos do mar. Já atum com azeite trufado, aí tinha patola de caranguejo, aí tinha o polvo provençal.
Polvo.
Tinha lula ao molho de ostra e camarão, não sei o quê. Eu falei, cara, no mesmo prato, falei, nossa, mas que delícia, cara.
Acho que eu morro se eu comer isso aí.
Você morre. Se...
Imagina eu.
Você gosta.
Não, eu gosto, mas é aquilo, né?
Mas eu vou falar pra você, ó, o cansativo é que eu peguei só viagem na madrugada, então de segunda pra terça eu não dormi, e de quarta pra quinta eu não dormi. E de terça pra quarta eu dormi pouco, que aí eu fiquei no Ferreiro Praia, aí quase que a noite toda. Então, cara, quando eu tava na quinta-feira, véspera de feriado, eu tava num bagaço.
Foi bom que teve feriado, então.
Foi bom, porque na quinta-feira eu tive 9 reuniões indo em Campinas. Então, cara, na sexta-feira...
É o preço do sucesso, Alexandre Bonfá.
É. Ah, espero que seja, meu xixi. Espero que seja. Mas, infelizmente, não estava aqui semana passada, mas, felizmente, eu tive derivado cast das histórias
muito
do
bom.
Xexel. E, de novo, convoco. Quem não assistiu, vai lá e assista.
Muito bem, vamos então começar nosso bate-papo sobre a nova produção da Apple TV Plus, o filme Ghosted, com Ana de Armas e Chris Evans, dois dos seres humanos mais lindos desse planeta Terra. Verdade. Alexandre Bonfá, do que se trata Ghosted?
É, bom, deve se tratar de um filme bem ruim, né? Porque eu só vi críticas na internet, por isso eu não assisti.
Não assistiu?
Não.
Bruno Clemente, do que se trata Ghosted?
Ghosted se trata de um cara tradicional que está ali num bairrozinho vendendo coisas orgânicas ou não, não lembro direito o que ele está fazendo lá. E a Ana de Armas, linda, está vindo com seu carro falando com essa terapeuta que ela perdeu uma amiga dela e a amiga dela só tinha uma planta e que é muito triste, ela não quer viver desse jeito. E a terapeuta dela fala, calma, primeiro compra uma planta para depois ver de arranjar um cara. Nessa daí, o destino faz com que Ana de Armas e Peter Evans, como é que é o nome dele? Chris Evans, se esbarrem um no outro e o destino coloca esses dois, essas duas pessoas lindas em contato. E eles têm um dia maravilhoso, só que descobrimos então que ela é uma espiã, ela é uma agente secreta e ela está numa missão e o Chris Evans está na viagem em busca de seu amor porque ela partiu para Londres. E é isso, temos o pior filme do ano na Apple TV Plus porque é chato pra diabo. Eu vou falar, eu comecei a assistir esse filme, eu vi 8 minutos e eu parei. Eu falei, Michel...
Pô, você 8 minutos? Caraca,
então, cara. Eu falei, eu não consigo ver esse filme, ele é ruim demais. Aí o Michel, não, mas vai até ação tal. Por coincidência, no final de semana, eu tinha ido na Liberdade fazer um programa.
Eu também fui.
É.
Você também foi na Liberdade?
Fui. Tava lá no sábado. Aí, no estacionamento que eu parei, a lesão, uma mulher parou numa rampa do estacionamento e foi embora com a chave de presença no bolso. E ela travou só todo mundo que tava no subsolo e eu estava lá com o carro no subsolo, não poderia sair. E eu, tinha uma mulher que já tava 2 horas esperando a bonitona voltar lá com a chave no bolso. Eu falei, eu vou pro carro. Vou sentar lá, esperar gostoso e vou dar continuidade em Ghost. Cara, eu assisti até ele ir até Londres atrás dela, tudo, né? Passei dos 8 minutos ali, acho que já uns 20 minutos, mas dormi gostoso ali.
Não chegou na cena de ação
quando
ainda.
Quando eu vi, cara, eu tinha dormido, porra. Já tava lá no meio do filme, a Ana de Armas linda, com uma roupinha de couro, lá lutando. Eu falei, puta que pariu, não dá, velho. Não dá, é muito ruim, cara, é muito ruim.
Olha... O filme realmente é muito ruim, mas ele é um ruim nível Netflix. Até estranho tá na Apple TV Plus.
É.
Mas eu sinto que assim, vamos lá, vamos pegar aquele Red Notice, tá ligado? Aquele com a Gal Gadot, com o The Rock e tal.
Esse não é tão ruim.
Então, eu acho esse Red Notice muito ruim. Eu acho ele um filme nota 4. O Ghosted é um filme nota 6, 6,5.
Ô, louco!
É, e cara, assim, as cenas de ação não são maravilhosas, mas tem umas muito engraçadas. Tem um momento lá que eles estão numa perseguição no morrinho, ela tá dirigindo um busão. E aí ela meio que dá uma fechada, aí os bandidos, eles voam no ar, eles vão morrer. É, rola um slow motion, você vê os caras gritando, passando pela janela. E a cara do Chris Evans chocado, que ele tá vendo os caras morrer, sabe? É, tem umas cenas engraçadas. E tem umas participações especiais que você não acredita.
Olha lá.
Tem umas participações especiais, você fala, caralho, que da hora.
Aí, mano.
Bom, vamos lá, então eu acho que é um filme, obviamente, que as pessoas são fãs de Capitão América. Então nós temos o Anthony Mack fazendo uma participação especial.
Falcão,
o atual Capitão América, de 30 segundos, uma participaçãozinha super rápida. Tem o Sebastian Stan fazendo participação
Soldado
especial.
Soldado Invernal.
Olha. E tem também o Deadpool fazendo o
Ryan Reynolds
fazendo participação especial.
O nosso querido dono do Wrexham.
Exatamente. Então assim, mas são só pontinhas, só pra... Ai, que legal, isso me lembra. Eles fazem uma referência, acho que tem até uma frase que o Chris Evans fala do Capitão América, sabe? Lembra quando ele ainda é magrinho, no Capitão América 1? Aí vai rolar um bullying, aí ele faz a posição de luto, assim, eu posso fazer isso o dia inteiro, I can do this all day, não sei o quê. Sim. Ele fala isso também nesse filme, I can do this all day. Então, tem essas referenciazinhas bobinhas. Tem umas... Eu acho assim, esse é um filme que a Ana de Armas, ela tem escolhido papéis mais físicos. Uhum. Eu acho que exatamente pra gente começar a se acostumar a vê-la como uma grande estrela de ação. Já que ela vai fazer o bailarina do John Wick. Mas, se você pegar talvez os últimos 4 trabalhos delas, cara, é tudo muito ruim.
É.
Puxa no IMDb, eu acho, se não me engano, assim, os últimos 4 filmes dela é meio bosta. Desde o Blonde até esse, eu tô tentando lembrar, mas assim, tem uns 4.
Mas Blonde, ela está muito bem. Apesar do filme ser uma bosta, ela tá.
Mas, cara, ela tá precisando de um hit urgentemente na carreira dela.
É, verdade.
Tá meio tenso a parada, né?
Ela fez
a Ela poderia ser a Jean Grey, né? O que você acha?
Então, tava rolando os boatos que ela ia ser a nova Mulher Maravilha do James Gunn.
Não.
Mas ela já desmentiu esse boato. Só que assim, não dá pra acreditar em ator desmentindo.
É, não. Mas o que você acha dela ser a Jean Grey?
Jean Grey.
Ghosted, Blonde, Agente Oculto.
Agente Oculto é Não é péssimo também, o Gray Man.
Águas Profundas.
Não me lembro desse.
007.
Uma participaçãozinha pequena, mas muito boa. Mais
o Recepcionista. Sérgio, que é com o Wagner.
Sérgio é legal, mas também não foi sucesso.
Entre Facas e Segredos foi.
Nossa, mas aí já vou pro 2019. Beleza,
chegou. É, já estamos longe, já.
Mas faz tempo que ela não tem...
É, Sérgio, ela foi muito bem.
Mas
Sérgio,
não é o sucesso.
E 007 é a única parte boa do filme.
Cara, é mais memorável a cena dela, na verdade. Bom, mas é isso. Ghosted é um filminho cada Netflix perdido ali na Apple TV Plus. Não, acho que não condiz com a qualidade.
Mas vocês falaram tudo, cara. Quando você colocou Ghosted na pauta, eu tinha certeza que era filme da Netflix. Ah. Tem cara de filme da Netflix.
Tem cara de filme da Netflix.
Mas é isso. Eu acho que provavelmente foi um filme que tava ali no leilão de Hollywood, sabe? Quem dá mais? Netflix deve ter feito a oferta. Porque é do Skydance. Skydance gosta de fazer esse filminho meia sola. E a Apple foi lá e abocanhou achando que seria uma boa aquisição para o seu catálogo.
Não foi.
Agora vamos só fazer uma... voltar aqui um pouquinho sobre Liberdade, né? Bubu foi lá na Liberdade, eu almocei
liberdade,
com a Lu lá...
Liberdade, Liberdade.
Eu almocei com a Lu na Liberdade no domingo, nós fomos no Icoxa, que é assim, é um... Caralho, a lesão ele consegue...
Eu tô dando linha aqui e ele tá indo.
Que é o meu restaurante japonês pra gyoza do mundo. Ah. Eles têm aquelas gyozinhas...
Gyoza?
É, não sei, gyoza.
Gyoza, não, gyoza é o ato de comer gyoza. Eu gyozo, ele gyoza.
A gyoza deles são gyozinhas pequenininhas, se você pegar tipo 10... Você come em duas pessoas assim, sim, que é um bite só. Uma delícia, e eles têm o lamen também lá, que é insanamente saboroso. Uma fila lazarenta lá, mas vale a pena. Um ótimo restaurante. Aí depois a gente passou ali no mercadinho japonês pra comprar algumas coisinhas. Tem muita coisa coreana, muita coisa japonesa. Comprou umas guiozinhas. Eu comprei aquela ervilhinha de wasabi que você gosta.
Puta, é boa,
uma
hein?
Uma delícia. E comprei docinhos japoneses pra gente fazer agora um taste test aqui no Derivado Cast.
Puta!
Alexandre Bonfá reage a docinhos japoneses. Não olha muito pra embalagem, senão você vai ver do que esse é. Não olha muito. Você vai abrir, vai colocar na boca sem saber do que é. Mas é doce, não é trollagem. Eu trouxe um pra cada um. Então vamos começar com esse aqui. Não olha muito do que é. Só abre e coloca na boca. Você tenta. Eu quero saber pelo seu paladar do que é.
Tá.
Eu coloco antes, se você quiser, pra saber que não é trollagem.
Tá, vamos lá.
É uma gominha, como se fosse uma jujubinha. Nossa, só o aroma. O aroma é muito bom.
É, nossa. Docinho japonês é uma
delícia.
Do que
é isso? Você conheceu?
Olha o cheiro.
Lixia.
Lixia, ó.
Caralho.
Caralho, o maluco é brabo.
Muito bom, né? Gostosinho?
É?
Gostosinho. Já começou também, né? Vamos agora para o segundo docinho. O segundo docinho é uma bala. Ele é de chupar, não é de morder. Vamos ver se você reconhece o sabor também desse segundo docinho.
Bom. Lixia, essa é muito bom.
Na lixia é uma delicinha, né? E ela é suave, não é forte.
Não.
Eu adoro lixia. Quando eu vi isso aqui, e é caro, hein, cara? Um pacotinho,
acho que. Não sei se você lembra, eu peguei uma caixa lá insana de coisas na Liberdade, não faz muito tempo. Tem até hoje lá em casa.
Ah, já meteu o dentão, ainda chupando.
Tô chupando.
Ah, desculpa, achei que você tá mordendo.
Não vou de nada por enquanto.
Não vou de nada?
Alga?
Matcha.
O que é matcha?
O que é matcha? É uma revolta dele.
Chá verde.
Só que tem duas coisas: tem matcha, e se eu falar a segunda coisa, você vai cuspir na hora. Leite.
Não, tá gostoso.
Você não gosta de leite?
Não.
Você não tá sentindo gostinho de leite agora?
Não.
Não tá?
Não.
Vamos morder junto? Não.
Ele não engoliu. Tá na boca dele.
Não engoliu. Vamos morder? No trem a gente morde.
Não. Vai sair leite do negócio?
Não,
cara. Não, tem que morder, caralho.
Deixa quieto, deixa quieto.
Deixa na boquinha derretendo.
Alesão, sua nota para o docinho de lixia japonês?
10, eu adoro esse doce.
Nota 10.
10, muito bom.
Sua nota para a balinha de matcha com leite?
Eu preciso esperar aparecer o gosto, que até agora não tem gosto de nada.
10, 10.
Ué, eu tô sentindo, já não tô sentindo nada.
Eu tô, porra.
A gente deu pro Pedrinho ontem, ele odiou essa aqui.
É.
Não, pra mim tá ok. Eu tô... Uma balinha, nota 5, ué. Agora tem leite essa merda aqui.
É o seguinte, chega ao fim a terceira temporada de The Mandalorian, aquela que já foi o carro-chefe do Disney Plus, a série mais aclamada, verdade. A série que lançou o universo de Star Wars nas séries live action do Disney Plus. E ela vem assim depois de um momento muito complexo nesse universo de Star Wars, porque nós tivemos, depois da segunda temporada de The Mandalorian, nós tivemos três séries onde duas foram muito ruins e uma muito boa. Então nós tivemos o livro de Boba Fett, que é ruim, nós tivemos Obi-Wan, que é uma atrocidade, e tivemos Andor, que é muito bom.
Sim.
Só que o problema é que a terceira temporada de Mandalorian está altamente conectada com a primeira temporada de O Livro de Boba Fett, que não foi uma série que muitos assistiram, não é uma série boa.
Mas o que salvou foi o Mando aparecer lá.
Só que o problema é, Se você viu Mandalorian até a segunda temporada, não viu o Boba Fett, quando você chega na terceira temporada, você não entende nada. Fala,
como assim? Cai de paraquedas numa história que você não entende nada.
Ele não tinha entregue o Grogu pro Luke. Por que eles estão juntos agora? Que nave é essa? Que putaria que tá acontecendo? Então eu acho que eles não fizeram um bom trabalho em conectar as histórias. Eu não acho que eles tomaram uma decisão sábia em criar ali momentos no Boba Fett onde você desconecta as temporadas. Eu achei que isso aí faltou estratégia da parte do Filoni, da parte do Favreau. Acho que eles deram uma cagada aqui nesse rolê. E a terceira temporada de Mandalorian, eu não sei vocês, mas pra mim ela foi a pior das três.
Lógico. Não, mas assim, é disparado, né?
É disparado. E eu acho que chegou um momento... Eu lembro quando eles anunciaram aquela tecnologia do volume, né? Que são aquelas telas de LED gigantesca, sim, onde o ator já faz a atuação dele vendo o que ele tá atuando. Não é chroma key. Uhum. Não é efeito especial que é adicionado depois na pós-produção. O cara já tá vendo. E às vezes, chegou um momento nessa temporada de Mandalore que eu falei, caralho, eu tô vendo uma... Por exemplo, aquela cena lá onde eles chegam em Mandalore e tá vindo aquele barquinho lá dos Mandalorianos arrastando no chão, eu tava vendo uma tela, eu não tava vendo o barquinho chegando. Pra mim tá muito claro que eu tava vendo aquilo numa tela. Não sei, quebrou um pouco a magia, eu acho. Pra mim, sabe? O fato de eles terem tirado muito do protagonismo do Din Djarin, da mancha enchida de saco. E pra mim, cara, essa temporada foi um dos melhores acordos na história do Pedro Pascal, que não precisou ir nenhum dia de gravação. A porra do Mando não tirou o capacete nenhuma vez. Ele mandou áudio no WhatsApp a temporada inteira. Ele tava filmando The Last of Us. Nos intervalos mandava áudio. Botava lá o dublê dele e é nóis.
Cara, e foi isso mesmo, né?
Sabe?
Foi isso mesmo.
Você sente um pouco da preguiça ali. Por que que tiveram que, sabe, focar muito na Bo-Katan? Porque eu gosto da Bo-Katan. Sim. Eu gosto muito da atriz. Pô, acho ela incrível. Mas acho que a história deu uma perdida, sabe?
Deu.
E eles deram tanto valor pra porra do Sabre de Luz Negro. Já Sabre de Luz Negro, né? Aqui, pra você ser líder de uma da hora, você precisa... Aí vai lá, crém, quebra o Sabre de Luz Negro e foda-se.
Eu acho que é o seguinte. É uma série que eles tinham uma ideia de onde eles queriam chegar... Então, pô, no final das contas, nós vamos tentar reunir todas as tribos que apareceram nas duas primeiras temporadas de Mandalorian. E o final vai ser legal, que eles vão ter que estar lá em Mandalore. E tem uma ideia legal que o Moff Gideon, ele tá lá com a galera fazendo esses novos capangas aí com as armaduras de Beskar.
Que é legal.
Isso é legal.
Isso é legal.
Muito agora,
legal.
Fora disso, cara, a jornada toda aí, nós vamos fazer aí uns episódios, nós vamos caçar o passarinho, nós vamos ter o moleque que vai virar Mandaloriano, nós vamos ter um monte de episódio aí solto pra que nos últimos dois episódios a gente entregue alguma coisa aí mais divertida. E nós vamos ter que enfiar a forceps em todo mundo que era inimigo durante décadas, séculos aí, vai voltar a ser todo mundo amiguinho no final, e a Bo-Katan tem que ser a líder disso tudo. Não importa se vai ter coerência, não importa se a gente vai ter que jogar mil e uma conveniências para que isso aconteça. E o Mando vai pegar o Baby Yoda e vai sair embora para que a Bo-Katan lidere essa galera toda aí no final. Para mim, esse é o resumo da temporada.
E existe uma coisa que eu falei pro Michel que a gente pode ver na próxima temporada, uma temporada como foi o livro de Boba Fett. A gente vai ter os Mandalorianos, vai ter episódios deles e vai ter um do Pedro Pascal.
Não.
Eu acho que a gente tá vendo que não temos mais o Mando, né, o Din Djarin aí, como o protagonista da série.
Essa bala horrorosa.
Só piora ali.
Ele mordeu agora. Veio leitinho?
O que foi que você disse?
E eu queria só complementar também, Ale, com o que você falou. Porque a gente teve uma temporada muito fraca mesmo. Eu acho que da temporada toda tiveram três episódios que eu gostei bastante. Os dois últimos eu gostei bastante. O
season finale é legal.
O season finale é muito legal. Pra que serviu aquele episódio do cientista mostrar ele? A gente fica pensando nele, se preocupando com ele. Não serviu pra absolutamente nada.
Legal. Adorei esse episódio.
Mas não serviu pra nada.
Serviu,
dane-se,
sim.
Dane-se.
Serviu pra construir o Império.
Mas o clone já falou lá na primeira temporada que ele tava fazendo isso. Podia numa cena de 5 minutos, não precisa um episódio inteiro pra mostrar o cara. Pro cara no fim ser cozido pra nada.
Bubu, esse é o episódio mais parecido com o Andor dessa temporada inteira.
A gente falou isso.
Cara, eu adorei. Agora você puxou um tema aí, Bubu, que é o mais importante dessa discussão. É o que vai existir na quarta temporada. Se nós vamos seguir com o Din Djarin, que eu acho que tem que ser, porque ele é o protagonista.
E o Din Grogu.
E o Din Grogu. Ó, que pra mim é a jornada do Lobo Solitário. Porra, ele participou desse pedacinho aí da reconquista de Mandalore aí com os Mandalorianos, serviu ao propósito ali, ajudou pra caralho pra que isso acontecesse, e foi embora, né, com o Grogu. Agora a gente segue, cara, com eles.
Vamos lá. Eu acho assim, o Mandalorian é uma série do Din Djarin com o Din Grogu.
Isso!
Eu sei que ele perdeu muito protagonismo na segunda temporada, mas se, na terceira temporada, mas se eles quiserem fazer uma outra série da Bo-Katan lá, reconstruindo Mandalore, isso é outra série.
É.
Isso é um spin-off. Não dá pra eles mudarem agora o foco da série, cara, e tirar ele do protagonista. Não dá.
Ah, não dá pra falar que a The Mandalorian série... pode ser a Mandaloriana.
Pode, então, falar. Pode a falar. Série se chama The Mandalorian. Sim. Dá pra dar essa migué sim, Ale.
Mas não dá, não.
São os Mandalorianos.
Dá, mas não faz sentido.
O Mandaloriano.
Dá pra fazer, mas seria um erro grotesco. Você faz outra série. A Disney adora spin-off. Faz o spin-off da galera e reconstruindo Mandalore. Resolvido.
A Disney tá errada a mão. E a gente tá vendo que ela tá errando a mão também com o Mando. Ela tá errando a mão. A gente tá caminhando... Estamos caminhando para o desastre.
Aliás, esse final serve como final de tudo também, se quiser.
A primeira, e segunda temporada de The Mandalorian é animal, cara. A gente terminou a segunda temporada aqui.
A primeira
aqui,
é incrível, né, cara? A primeira é muito
boa. Lembro que eu fui no Twitter, as pessoas me zoando, que eu falei que era a melhor série do ano. Porra, pra mim, Mandalorian é muito foda, cara.
A segunda, né?
É, essa terceira temporada começou um Ninguém Se Importa muito foda. Assim, começou a temporada, todo mundo meio ignorando ela, meio que passando batido, porque... E assim, você queria assistir a série não te conquistava, cara. Demorou pra assistir uma coisa que fala, porra, é isso, caralho, vamos, cacete. Pra ter o último episódio, e mesmo o último episódio sendo muito legal, eu volto a falar, o Grogu, cara... Eles têm um problema ali que eles têm que resolver, porque é ridículo aquele bichinho pulando. A cena que ele tá lutando com os vermelhinhos lá... Pelo
eu achei
amor
legal,
de
Deus, Bubu.
Que
legal.
Cena mal feita,
ah,
velho.
Ah, Bubu, pega o Yoda também lutando uma espada,
a
é a mesma
cena
coisa.
Final, mas estamos em 2023, não estamos em 1980. A gente tá aqui, naquela cena do Baby Yoda ali com as mãozinhas pra cima, segurando fogo. Coisa linda, arrepiante.
Aquilo ali é uma referência ao Rebels.
É.
Tem um personagem que é meio que... O momento final dele, ele também segurando fogo ali com a força, criando aquela bolha de fogo. É. E essa cena no Mandalorian foi muito boa. Porque assim, eu tava muito puto. Olha que explode, olha que tá dropando lá na cabeça da turma. Porra. E você vê que eles vão ser engolidos pelo fogo. Aí chega a Bo-Katan, aquele escudinho do Shiryu lá. Eu falei, mano, se ela salvar todo mundo com essa merdinha, aí é de sacanagem. Então é legal, que eu tava pronto pra ficar puto. Aí quando aparece aquela trilha sonora, milagrosa, e o Grogu lá com os olhinhos fechados, manipulando a força, fazendo a bolha da força. Puta, que delícia.
Também.
Foda demais. Foda. Agora, só que assim, essa história de clone, eu não sei se eu gostei da parada do cara tá fazendo um clone que tem habilidade de força.
É.
Sabe? Aí volta o negócio de midi-clorian, aí vem toda essa putaria, você consegue... A força, que é pra ser uma coisa mística, religiosa, vira uma coisa muito científica, onde você pode manipular força se você conseguir extrair o DNA de alguém que tem midi-clorian. Puta, eu não gosto disso.
A gente não sabe nem se ia dar certo, né?
Pois é.
Porque, pô, vamos pressupor que não deu certo.
Que dá certo, dá certo. Porque tem o Snoke e tem o Palpatine, que eles são clones com força. Mas eles já tinham força, né? Não sei dito o Snoke, mas o Palpatine já era sensitivo à força. Só que essa parada de clone é uma merda, porque o que acontece? Aquele Mos Gifen lá que morreu pode ter sido um clone. Vocês notaram como ele tava forte? Será que ele tava forte porque era armadura ou porque ele já era geneticamente modificado e tava mais forte?
É, pode dar um balão.
Cadê
aí
o bigodinho
fácil
que ele tinha na temporada anterior? Aquela porra é um clone, então ele não morreu.
Thank you!
Esse que é foda do clone, sabe? Você tira tudo é clone agora, é fácil. É. Ninguém morre mais. Então é uma boa. Ah, se ele trazer esse filho da puta de volta pra mim, pode trazer.
Eu achei que ele tinha morrido, achei que o Luke tinha matado ele.
Não, ele tinha sido preso.
Ele tinha foi sido preso, né?
Preso, é. Eu achei, não sei, na minha memória ele tinha morrido lá no final da segunda temporada.
Aí você perdeu tudo da terceira, né? Ele escapou lá da...
Não, no começo da terceira aí eu descobri que ele não tinha morrido, lembrei, né? Lembrei não, na minha memória ele tinha morrido.
Mas cara, se for clone aqui lá, você vai ficar puto?
Lógico que eu vou. Porra, puta balão dos infernos,
pois
né?
Pois é,
né?
Esse é o problema.
Porque se ele for se aquilo lá fosse um clone, nem ele, nem o clone sabia, né? Porque ele era um clone que tava achando que era verdadeiro, né?
Não, mas pode ser só... Não sei, não precisa, talvez.
Porra, porque ele tá se mostrando ali que ele achava que ele era o verdadeiro.
Enfim, sua nota para a terceira temporada de The Mandalorian, Alexandre Bonfá.
Ah, cara, eu vou dar uma nota total, porque eu gostei muito do final, 75.
Bruno Clemente.
Tô com você, Alê. Eu pensei 75, 80, vou te seguir. 75.
Vou baixar um pouco a média e vou pro 70.
Caralho. Porra,
71,66 de média.
É isso. Agora, aquela sériezinha semanal que a gente adora acompanhar, está na sua metade da temporada final. Succession teve o seu 5º episódio.
Caralho.
Da 4ª e última temporada.
Esse sim.
Aquele encontro lá com os nórdicos para tentar fechar os negócios. Alexandre Bonfá, o que você achou desse episódio?
Cara, eu vou falar um negócio. A gente vai lá para Escandinávia, lá no meio da floresta, lá um hotel meio bosta, né? Vamos falar a verdade, né? Vamos com...
Será que era bosta ou era chiquezinho?
Ah, não, que é chiquezinho, gente. Chiquezinho pra mim, cara, é o lugar que você vai, tem uma puta de umas camonas ali, sabe? Box gigante.
É o Kendall, achou pequeno.
É, não, porra, televisão zona de 70 polegadas, é isso que eu gosto. Você vai lá no meio da floresta, sabe? Fica ali. Eu achei que ele fez pouco caso. O Mattson fez pouco caso da galera. Vou botar essa galera aqui na floresta do Lobo Mau, entendeu? Pra comer todo mundo. É isso, cara. O negócio é isso, cara. Vou pegar essa galera, esses milionários aqui, vou botar aqui meio que num acampamento aqui, porque eu posso.
Não, né? Na verdade, aquele era o retiro da empresa dele, ele convidou a galera da Oyster Royco pra ir pro retiro da empresa dele.
Então, mas eu achei, cara, assim, óbvio, o cara é bilionário, cara. Poderia estar lá num, sei lá, num 6 estrelas na Tailândia. Tá. Cara, o negócio, eu acho meio zoado.
Mas assim, é que você não pegou o lance de eles serem jovens, que gostam de uma droguinha, sabe? O lance deles não é quartuzão. Os caras querem um lugar recluso pra usar a droguinha deles, tomar o molezinho deles, o MDMA, dar o cheiradinha deles, mandar um churrascão no dia seguinte com cerveja, é nóis.
Tá bom. O lesão, tá, quer dizer, o lesão é o velho. O velho gosta de conforto.
Não, mas eu tô com você, cara.
Ah, bom, você tá comigo.
Eu tô com você,
ah,
é claro.
Então, tá bom,
eu tô tentando explicar o lado deles.
É o que eu já falei várias vezes aqui, é o prazer pelo desconforto.
Aliás, falando em prazer pelo desconforto, eu tô tão feliz que Lulu e eu conseguimos comprar ingresso pro The Town. Pro dia 9 pra assistir Foo Fighters e Garbage.
Oh, meu Deus.
Nossa, vai ser animado.
O Xexão mandou pra lá. Eu vou ter que falar. Xexão mandou lá. E aí, vamos assistir. Como é que chama as bandas aí que você vai ver?
Foo Fighters e Garbage.
Cara, vamos junto. Eu não consigo nem me imaginar ter esse desconforto. Cara, você vai tipo num gramado assistir uma banda lá a quilômetros de distância, umas músicas que eu nunca ouvi. Falei, mas pra quê que eu vou fazer,
cara,
isso comigo?
Eu não sei se teve banda que eu vi mais nos anos 90 do que Garbage.
Garbage?
Eu amava
Garbage. Garbage não é lixo em inglês? Assim, é. Só... Ah, tá. Então é isso aí.
E, cara, e Foo Fighters? Pô, Foo Fighters é Foo Fighters.
Foo Fighters tem umas...
Bom até, demais, cara.
Deve ter umas músicas aí.
David Grohl é realeza do rock, cara. Você sabia que ele era baterista do Nirvana, né?
Tô sabendo. Não, tô zoando. Eu conheço o Foo Fighters. Assim, eu devo conhecer umas 4, 5 músicas aí.
Umas 4, 5
músicas. Voltando pra Campinas, eu vou botar no Spotify
pra
escutar umas músicas. Cara, mas eu não entendo o prazer pra ir em show. É esse que é o tchan da coisa, sabe?
Cara, eu acho que assim, eu sinto o que você tá falando. Realmente, se você ficar horas em pé no gramadão, vendo a banda à distância,
você
é muito
longe.
Você
não tem cerveja fácil,
então,
gelada.
Tem. Hoje em dia a estrutura dos shows tá um pouco diferente. E lembra da minha experiência no Rock in Rio, como foi boa, que eu consegui ficar no camarote da Globo?
Camarote é outra coisa, né?
Mas foi uma cagada. Vai que eu consigo de novo, a Globo vai estar no Detão.
Ah,
vai que eu consigo de novo.
Você consegue, mas a maioria dos seres humanos normais ficam ali no meio. Eu vejo lá a galera botando no Instagram. Aliás, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas nem assiste o show, fica ali com o celular.
Isso é verdade.
Fica com aquela cãibra no braço, né? Aquela ler no dia seguinte, né? Atacada ali, tanto fica gravando. Não sei por que grava o negócio, né? Ficam horrorosas as imagens. Né? Então, quer dizer, cara, não sei, cara.
É que nem fotografar a lua, né? Ele nunca fica bom, né?
Fotografar a lua, né? Você tá olhando, ela tá linda.
Se eu tivesse em Samsung, vocês iam conseguir fotografar a lua bem.
Ah, isso, é?
Nossa, cara, fotografar a lua. Pega lá o negócio, vê a lua lá. Vai no planetário.
O que a gente tá falando mesmo? Succession, vai.
Succession, então vamos lá. Nós vamos lá na florestinha, fica lá naquelas barracas, não tem nem parede o negócio, lá de vidro ali, né? Você fica dormindo, vendo lá, todos os bichos batendo, deve ter
puta
uns...
vista
deve
animal,
ter uns borrachudos pra tudo quanto é lado, te picando de noite.
Zero mosquito,
né?
Porra.
É frio, frio dos infernos lá, não tem nem cobertor direito. Quer dizer, enfim, chama toda a galera.
Nossa,
rica...
Tá uma véia,
pra
mesmo,
lá, pra ir lá, mas...
Pois sou eu o cara que reclama aqui.
Bom, o lance é o seguinte, pega a galera rica, bota no jatinho e vai pra lá. Aí começa, mas o episódio é sensacional, né? Vamos falar a verdade. O episódio, pra quem gosta aí do mundo corporativo, então, vê aqueles filhos tudo despreparado demais, né, cara? Os caras não sabem o que eles querem fazer. É tipo assim, é tipo nós aqui, ó. Nós agora assumimos a Rede Globo.
A gente manda bem.
Não, mas agora.
A gente manda bem.
Nós acabamos de assumir e temos que negociar a venda da Rede Globo lá pra um grupo de sueco.
Eu boto fé.
Aí chega nós quatro aqui e falou o seguinte, ó. Olha, temos que vender por no mínimo...
Quem que é o quarto pessoa?
E ele olhou pra ali, ó. Ele olhou pra lá, ó. Tem algum negócio aqui, ó, Lesão. O que você tá vendo que a gente não tá vendo aí?
Acho que é a Chive, né? Que deve estar aqui junto com nós três aqui.
Eu, hein? Dá
licença, hein? É verdade, né, cara? Tá loucura.
Chega nós quatro lá e olha pro além aqui.
Mas aí, cara, parece os caras que eles fazem o negócio. Tem um número, ó. Nós vamos vender por 50, 144 no mínimo e não sei o quê. Cara, parece que não tem um planejamento, não tem uma planilha gigante ali pra analisar, pra discutir número. Parece que tem um número. O plano dos caras é um número e acabou. Cara, esse negócio é ridículo. Isso não existe no mundo dos negócios de verdade, né? O mundo dos negócios mesmo, cara, é o cara, ele tem um calhamaço de planilha tão grande pra discutir negócios mesmo.
Óbvio, cara. Seria uma série muito divertida, né? Se tivesse um calhamaço de planilha ali no bondinho com ele. Isso é maravilhoso. Todo mundo queria ver isso.
Porra, mas, cara, mas é muito fora da realidade, né, cara? O cara mete um negócio, escreve um número ali e acabou. Vai por telefone, quanto que é? 144. Não, não faço. Acabou.
Mas então, você conhece muito bem a dinâmica presencial, como faz diferença na hora de fechar negócio.
É, eu sei. Evidentemente.
Você vive disso?
Evidentemente.
Então.
Cara, mas eu fui agora, recentemente, cara, como um calhamaço de negócio, né? Eu não fui com o número. Ó, eu vou lá pra fechar o negócio com o número tal e acabou. Se não der esse número, eu volto pra casa.
Não, mas o lance é assim, Ale, pensando agora na lógica. O Madison tem uma equipe. Os Roy tem uma equipe. Todos estão fazendo análises e todos já chegaram em conclusões.
Certo.
E eles têm um número de um lado e tem um número de outro. Para bater o martelo, eles querem se encontrar pessoalmente. Tem um número mágico, que é o mínimo de 144, tem um número mágico, que é o máximo que eles conseguem chegar. Eu acho que isso é plausível.
Sim.
Entendeu? Já é um negócio que, tipo, já foi feito os estudos, já foi feita a matemática.
Do diligence já tá completinha.
Todas as coisas já foram feitas. Agora a gente precisa fechar o final. O que, que vai ser o negócio final? O negócio final é 144... é o que a gente precisa. Beleza. Chega lá, senta com o cara faz toda aquela conversa psicológica de estar uns dois ali ansiosos. O cara é um puta bilionário excêntrico. E eu já contei pro Michel que teve uma época da minha vida que eu trabalhava vendendo barco. Vendia lanche.
Caraca, cara, é muito
rico. E tem uma história, cara, que é fantástica, né? Que é fantástica. O cara tava comprando uma lancha, porra, sei lá, de 200 mil dólares. Sabe, essas contas malucas, né? É um puta valor absurdo. E o cara começou a negociar e falar, mano, eu gostaria de um desconto, porque, porra, vai ter que trocar os inox, inox é caro e não sei o quê, bibibi, bababá, o cara tá bom. Quanto que você quer desconto? Ah, dá $2,000 aí, tá bom, $2,000, foda-se. Aí, na hora de fechar o negócio lá, não, mas tem mais uma coisa, não sei o que lá. Na terceira que o cara começou a ter mais uma coisa, ele falou, não quero mais vender pra você. Aí o cara falou, não, peraí, pô, vamos negociar. Não, não, não tem mais negociação. Eu não quero mais vender pra você. O cara desistiu. O cara
desistiu. Eu faço muito isso no Catan também.
Pois é, o cara... o cara desistiu de vender uma porra de uma lancha, que é um bagulho difícil de vender, complicado, porque o cara era chato. Ele falou... E ele falou com todas as letras, eu não vou vender pra você, porque você é um cara chato. Eu não quero mais vender
pra
você.
Tá certo.
Então, assim, essas coisas excêntricas desse mundo que a gente não conhece, eu acho que tem, óbvio, todo um teatro ali, né? A gente tá vendo coisas ali que, né? Mas eu acredito que é possível ser de um jeito escroto assim.
Não, eu consigo, eu tenho certeza que
existe. Às vezes esse tipo a gente acha que as coisas são gigantescas e é conversa
muito
de bar.
Pessoal.
Leva no puteiro e fecha esse negócio, entendeu? No fim é meio que um negócio assim. Agora, o Michel pegou um negócio nessa
você
cena.
Viu o Kieran Culkin dando dedada na geleia?
Os eu irmãos,
vi.
Cara.
Eu escutei você falar no podcast.
Cara, o Michel chegou e falou, cara, olha essa cena. Eu falei, que cena, velho? Você não viu o cara enfiando o dedo na geleia? Eu falei, que dedo na geleia?
Dedo na geleia.
O Roma entra na porra da reunião lá. Tá os dois irmãos entrando com o Madison naquele cantinho lá do terror. Ele enfia o dedo no buffet ali, tem uma geleia. Ele faz um plá, assim, super...
Ele enfia o dedo na geleia.
Dá uma eu puta falei, dedada na geleia
isso?
Do cara,
vou te mostrar, cara.
É fantástico.
É, Lesão, os caras estão entrando, vão passar ali no meio do catering, tem uma comidinha, o Kieran Culkin olha pro lado. Olha que filho da puta.
Caralho, sensacional, cara. Porra, que ele fez isso?
E qual a chance disso não ser combinado, cara?
Você acha que isso é roteirizado ou é...
Não, ele fez, cara, fez na cabeça dele isso aí, cara.
Vai lá e enfia o dedo nesse doce aí.
É. E tudo que a gente tá falando até agora corrobora pra ser um negócio desse, né? Do cara pegar e enfiar o dedo. Porque os caras são milionários, o pai acabou de morrer, não foi nem enterrado. Eles são levados lá pra Escandinávia, no meio da floresta, hotéis desconfortáveis e tudo mais. Cara, aí o cara chega lá, vê um doce, lá vê um pudim, lá vê um... Ah, vou enfiar o doce, o dedo nisso aqui. Ainda mais o Roman, né? Que é o nosso personagem favorito.
Ele é, cara.
Então, cara, ele vai lá e tum.
E você viu que legal, o Kieran Culkin anunciou que esse ano no Emmy ele vai sair pra, na categoria principal, melhor ator, e não como coadjuvante.
Olha, ah, ele que
decide? Ele é ao lado da produção, mas muito é o ator que decide pra... Sempre rola conversa, você tem uma estratégia, né? Então, até então, era o Jesse Armstrong e o Brian Cox, que iam como melhor ator em série.
Já ganhou, né?
E aí, o Kieran Culkin é como coadjuvante. Só que agora eles vão trocar.
O Jeremy Strong, né? Não o Jesse Armstrong.
É, o Jeremy Strong vai continuar na categoria principal junto com o Kieran Culkin. E o Brian Cox está em aberto. Ah. E pelas regras do Emmy, o Brian Cox ele pode tanto se colocar como coadjuvante, como ator convidado. E eu acho que ele tem muita chance de ganhar qualquer um, principalmente no ator convidado.
É, o convidado ele ganha com certeza.
Com certeza. Então aí é como eles decidem que querem fazer a rapa no Emmy. Sabe?
Cara, assim, é o Kieran Culkin, principalmente depois desse episódio, daquela conversa que ele tem lá. Na pedra, cara. A hora que ele pega e desabafa, como eu queria ser ele pra falar aquilo, né? Fala, quer saber de uma coisa? Cara, não vou vender mais porra nenhuma, eu detesto você, te odeio. Vai tomar no cu, pega esse dinheiro aí, enfia no rabo. Pega o C, essa Suécia, essa vista, esse carrinho, esse jato, esse helicóptero. E vai enfiando. Cara, que bom, que gostoso falar isso, né, cara?
É delícia, mas não serviu pra nada, né?
Pega esses 100 bilhões aí que você vai dar, 120 bilhões que você vai dar aí e investe em outra coisa. É. Cara, que bom, cara, que gostoso.
O que você achou da manobra do Lucas de depois simplesmente ligar pro conselho? Galera, é o seguinte, eu ofereço $192 por ação. Vocês querem?
É, tá certíssimo, né? É, cara, porque isso ele poderia fazer a qualquer momento. Né?
E você viu que quem salvou da lista da morte foram os protegidos da Shiv.
Então, eu escutei você falar isso no podcast também, com a Carol, mas a menina lá, a Jerry, é protegida da Shiv?
Então, naquela conversa... Tinha. Olha só, mas isso é uma coisa específica. Naquela conversa que a Shiv tem com o Lucas ali, onde ele tá tirando cocaína, eles estão só os dois no quarto, ela elogia tanto a Jerry como a Carolina.
É.
Ela fala, se você precisar de um conselho, a Jerry é muito boa pra isso, a Carolina é muito boa.
Isso.
Então,
as pessoas que ela falou...
E o Tom é o ex-marido dela. Então, assim, salvou os três que são os protegidos dela.
É.
Caralho, cara. Então, ele tava escutando ali pra... Eles, e tudo que ela falou acabou direcionando pra aquele...
Sim, ele aumentou o preço.
Ou ele está manipulando ela pra ela ir pro lado dele.
É. Também.
Pode ser um dos dois.
Mas tudo que foi falado naquele momento com ela foi o que aconteceu posteriormente. É. O valor aumentou e ele fechou negócio e ele salvou as pessoas que ela citou.
Cara, muito bom.
É. Sensacional.
Muito, cara, sensacional.
Estamos na metade da temporada final, Lesão. Faltam apenas 5 episódios. O que você espera para a conclusão do Succession?
Cara, uma coisa que eu sempre penso desde o primeiro episódio aí que você conversa com a Carol é que um episódio, um dia por episódio.
Sim.
Cara, não dá para fazer muita coisa em 5 dias.
É.
Não dá, não sabe? Dá. Não dá, por exemplo, para o Madison assumir a empresa. Não dá nem para assinar o contrato em 5 dias. Não dá para fazer nada. Agora é voltar... O enterro provavelmente é no próximo episódio, né? Então não dá pra também segurar esse corpo por muito mais tempo. Então o próximo episódio vai ser 100% dedicado ao enterro. Então não tem muito mais coisa pra fazer isso, especialmente porque é um dia só. Aí no outro dia, eu acho que começam as manobras do que eles vão fazer com o dinheiro que eles vão ter, né? E aí depois aí são os outros planos, né?
Pelo trailer do episódio 6 que eu vi...
Ah, tem trailer.
Tem um trailer do episódio 6. A venda talvez dê pra ser melada no próximo episódio, porque vai ter agora o evento onde eles vão apresentar pros acionistas, pra todo mundo, a conclusão da venda, mas o Kendall tá com um sorrisinho satânico. O Kendall tá planejando alguma coisa.
O Kendall
então quer dizer que vai foder, o enterro não vai ter, então.
No trailer não parecia enterro. Mas é isso, no casamento no trailer do casamento do Connor, também você não tinha ideia que o Brian Cox ia morrer. É. Então ele sempre esconde alguma coisa no trailer.
Cara, mas o Kendall, ele sempre tá estragando a festa.
Sempre.
Ele sempre é o cara que é
um ramelão.
Ele é um ramelão, cara. E de novo ele vai melar as coisas.
Outra coisa que você falou também, Thiago, eu concordo muito, é sobre o lance da... Do Madison querer comprar a ATN para influenciar na eleição, nas eleições americanas. Cara, e eu acho que se tiver isso, deve ter dedo da Rússia nesse negócio aí também.
Caralho, isso é interessante.
Porque, o cara não pode ter esse dinheiro infinito. E quem tem dinheiro infinito é China e Rússia. Então eu acho que aí pode ter uma trama internacional adicional.
Legal, isso seria bem legal.
Então eu acho que nós vamos, boa talvez ideia. A gente tenha aí alguma coisa extra internacional.
Oligarcas aí. Russos que são meio que investidores na...
É,
na
o Mazepin.
Eu falei pro Michel, putz, podia acabar essa temporada com um trailer já do spin-off que vem na sequência.
Porra, muito bom.
Imagina só, cara, porque acabou, Succession acabou, né, já foi feita a sucessão ou não. E agora bora pra continuar essa história, que é muito boa, cara. Não queria que acabasse. Cara,
os roteiristas são muito bons.
Muito
bom. Precisavam dar um jeito do Greg, né? Acabar como o grande sucessor do...
Greg. O Greg é seu CEO da porra toda.
Morre todos os filhos, irmão. E o Greg acaba como CEO aí do Westeroico.
Westeroico, isso mesmo.
Isso aí mesmo.
É isso bom, aí. E falando em HBO em temporada final, nós temos Barry. Barry acaba meio que sendo enterrado, né, no hype de Succession.
É verdade.
E veio aí pra sua quarta e última temporada também, com 3 episódios excelentes.
Putz, só vi um.
Só vi um.
É?
Cara, só tem 3?
Só tem 3.
Caraca.
Teve 2 na semana passada e o terceiro agora.
É.
E, cara, como eu amo essa série.
Sabe? Nossa.
Eu acho que tá no momento certo de finalizar. A história é muito boa. O Bill Hader, ele entrega todo o coração dele. O terceiro episódio, ele que dirige, inclusive. E eu gosto muito desse tom artístico que eles colocam na série, em como representar os sonhos dele, os devaneios, as memórias, que aquela coisa, ele tá ali, ele olha pro lado, e é como se ele estivesse vendo uma atuação da versão dele criança, mas aquilo é uma memória. Puta, cara, como é bem feita essa história, e ao mesmo tempo ela é absurda, ela é engraçada, e como vocês só viram um, você só viu um só também, né?
Não vi nenhum.
Ah, não viu nenhum?
Não.
Eu não quero estragar, mas eu tava
sentindo... Vamos falar do primeiro.
Então vamos lá, primeiro, o que acontece no primeiro episódio de Barry?
Não, o primeiro episódio mostra que Barry realmente é uma série de bromances. Cara, porque, cara, a quantidade de personagens que o Barry fala, eu te amo, ele fala, eu te amo pro Hank, né? Ele fala, eu te amo pro cara, pro velho lá que tá com ele na cadeia.
Sim.
Esqueci o nome. E ele fala, eu te amo pro professor dele. Cara, vamos três, cara. E na verdade ele criou paixões, óbvio, fala, eu te amo também pra mulher lá, pra namorada dele. Cara, ele criou realmente laços muito importantes com todos esses personagens. E o que eu gosto de Barry é que praticamente ele é aquele final de Dexter que a gente nunca teve. Pô, o que eu sonhei de Dexter ser pego pra gente saber qual que seria as reações de todas as outras pessoas ao descobrir, sim, que ele era um assassino. E, pô, a gente foi privado disso. A gente tá tendo agora em Barry, cara.
Fomos privados duas vezes.
Fomos privados duas vezes, é verdade. Caraca, tiveram a chance de novo de entregar a mesma coisa e nada, né, cara? E, pô, e agora Barry tá lá, tá na cadeia. Você vê que você tem aquele guarda que, pô, descobre que o cara tá lá, que é o tipo um ídolo dele. Quando vai conversar no final do episódio, ainda fala assim, pô, eu sei que você é um cara bem, do bem, eu sei que tem uma explicação. E ele fala assim, não sou, eu sou um assassino de policiais. Uhum. Se eu te ver aí numa rua escura, eu vou lá te matar, não sei o quê. Aí depois acaba com ele levando a cacetada, quase morrendo.
É o clássico de autopenitência, né? Ele queria sofrer pelos pecados.
É.
Ele precisava sentir dor.
Pô, então, cara, e é muito bom. Aí a gente vê o quanto que a gente adora todos os personagens, né? O Hank tá lá, vivendo uma puta de uma vida boa, e já tá dando um jeito de voltar pros Estados Unidos pra tentar ajudar o Barry. Então, quer dizer, porra, eu adoro essa série também, viu?
Tem uma parada, eu não sei se vocês notaram, que a série que eles estão assistindo na TV ali dentro da prisão. Eles estão assistindo Yellowstone aí na prisão.
Ah, não, sério? Vi, eu não, sério, vi.
Caralho. Isso tem 2 episódios. Você fala, caralho, mano, os caras estão vendo Yellowstone. Aí são os filha da puta mesmo, né, cara? É muito bom isso. Tem uma cena que tá ali o Kevin Costner com o netinho dele.
Uhum.
Acho que as duas vezes que aparece Yellowstone é o Kevin Costner com o netinho aparece. Isso, mas assim, tá meio desfocado. Você tem que realmente ser fã, né, de Yellowstone pra reconhecer ali, puta, aquilo ali é Yellowstone que eles estão vendo na TV. Eu não sei se é alguma piada interna dos roteiristas pra botar... Mas, cara, achei muito, muito engraçado isso. E é o que você falou, a série tem um ótimo roteiro, ela tem boas atuações. E tem umas coisas muito malucas, meio fora da realidade também, que a galera vai conversando, vai acontecendo. E eu gosto bastante, me divirto bastante com o Barry. Estou feliz que estamos aí presenciando.
Vamos voltar aqui no final da temporada de Barry.
Mas vocês põem a série em dia, já tem 3 episódios, que isso?
Ah, não, mas é que, pô, tinha 2, né? O outro é domingo à noite. Então estamos aqui na terça-feira.
Vamos agora falar de novidades. Tivemos algumas estreias aí nos streamings. Nós vamos começar com uma das mais aclamadas, que é a nova série da Netflix, A Diplomata, estrelada pela maravilhosa Kerry Russell, que todos nós amamos. Você gosta de Kerry Russell de qual série?
The Americans.
The Americans.
Alessão, do que se trata A Diplomata?
Ah, A Diplomata é uma série aí de um casal
aí.
De
pessoas. Olha o desdém.
Conta com carinho.
Não, vou contar com carinho. Vai, vamos lá. Deixa eu até me arrumar na cadeira isso. Aqui pra... Não quero botar pra baixo a série da Netflix. Cara, a Diplomata é uma série de uma política de carreira que trabalhou aí em zonas de guerra, no Afeganistão e tudo mais. Ela estava pronta para participar de um governo de coalizão lá em Cabul, depois que finalmente acabou a treta lá no Afeganistão. E o marido dela, por outro lado, um embaixador de carreira e tudo mais, que ele estava prestes a se tornar lá o embaixador da Inglaterra. De repente, acontece um plot twist. Que depois que um navio, um porta-aviões britânico, é atingido por supostos aí terroristas iranianos. E ela é a escolhida por, acho, por ser mulher e por ter um rosto mais afável do que aquele cara tem uma cara meio de psicopata.
O ator é bom, né?
Ele é ótimo.
É ótimo, mas tem uma cara... A Lu pegou, tava assistindo comigo, ela falou, nossa, esse cara tem cara de psicopata e não, cara de vilão.
Ele sempre faz papel de vilão.
É. Então ela tem uma cara melhor, mais afável, coisa e tal, e ela é escolhida pra ser embaixadora americana na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Pô, ela não tem nenhum cacuete disso. Então, esse é o mote da série. Ela vai ter que aprender a lidar aí com todas as vicissitudes de ser uma embaixadora.
Vicissitudes!
Caralho, nossa, tá rasgando um dicionário.
Tá gastando hoje, hein?
Uma mindset da hora.
Caralho, vou falar.
Alesão, você que tem este olhar mais apurado, técnico, o que, que você achou daquela cena inicial da explosão no porta-aviões?
Achei uma bosta.
Nossa, caralho, cara.
Não,
uma bosta.
Sério, cara. Não, vocês gostaram?
Por que você achou uma bosta?
Caralho, cara, parece que, sei lá, botaram uma caixa de fósforo, que bota um monte de fósforo ali, explodiram e botaram essa cena sobreposta em cima de um porta-aviões.
Então, você acha que aquilo ali foi, eles filmaram um porta-aviões no Mar Bonitão e só colocaram o foguinho de efeito visual, ou é tudo CGI?
Pra mim, é o porta-avião. Tudo isso já.
Isso, acertou.
Acabou.
Que medo. Eu tava achando que era só a explosão. É. Não, realmente muito cachorro essa cena de abertura.
Cara, eu quase desisti. Muito cachorro. Eu fui ver a série com preguiça. Eu comecei a série, essa primeira cena, eu falei, eu vou parar. Não dá, velho. Se essa cena é a cena que abre isso daqui, não é possível que isso vai ser bom. Mas ainda bem que é a única cena... em dois episódios que eu assisti, que tem CGI e que precisa ali disso. Porque, cara, isso realmente parece que eles pegaram uma cena de PlayStation 1, né? Jogaram lá uma cena de ação do PlayStation 1, né? Do Super Nintendo.
O lance não é uma série de ação, tá? É uma série de diálogos.
É um thriller político.
É uma série política. Mas não, é uma série chata, não, pra
cara,
diabo.
Não, cara, não achei chata.
Tem um ritmo muito bom. Às vezes um pouco confusa. Mas o que que é? Por que que ele não gosta dela? O que que é? Mas assim, a coisa vai acontecendo. Eu achei interessante. Eu assisti o primeiro episódio.
Eu achei justamente o adjetivo que melhor descreve a série é desinteressante.
Mas eu acho que eu tô entre o meio termo entre vocês dois. Porque assim, ao mesmo tempo que eu achei interessante, gostei do primeiro episódio, eu tô com preguiça de continuar.
Então você achou desinteressante.
Não, achei interessante.
Foi o que eu falei pra ele.
Achei interessante.
Você não quer ver, é desinteressante.
Achei o primeiro episódio interessante.
Você está desinteressado
em continuar. Não sei se eu estou interessado
em continuar. Você sabe, Xexel, sabe quando você está lendo um livro, daqui a pouco você se pega, nossa, caraca, passou 5 páginas, eu não li nada, não lembro assim de nada. Eu não lembro de nada do que eu li, vou ter que voltar e ler de novo. Aconteceu comigo com essa série. Eu tive que voltar uns 3 minutos, porque eu estava assistindo sem ver nada. E isso é um péssimo sinal, cara. Falei, claro, cara, eu não tô...
Te perde assim,
me perdeu pra caramba.
Fala, Babuzinho, você que mais gostou. Por que você gostou?
Ah, cara, eu gostei. Eu não sei, eu tava carente, assim, de uma série política que me interessasse. E eu gosto dos diálogos, eu gosto da manipulação do marido dela, que ela já não quer mais estar com esse cara, que ela quer divorciar dele, não consegue. E a série, os dois episódios que eu vi, terminam com um cliffhangerzinho, assim, que você fala, porra, caralho, sequestraram o cara, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí começa outro episódio, nossa, tal. Aí termina o episódio de um jeito, você fala, caralho, e agora, o que vai acontecer no terceiro episódio? Então, assim, eu achei gostoso a manipulação política que rola ali. Tipo, ela não tá sendo embaixadora na Inglaterra, porque... ela tá lá porque eles estão manipulando tudo pra ela ser a vice-presidente do atual, porque o vice-presidente vai abrir mão de ser vice-presidente. Daí
o irmão do Sol é o presidente, você viu?
É, o irmão do Sol.
O Chuck.
O Chuck.
Caraca, verdade.
E daí eu vi que teve uma brincadeira de...
Tá velho, hein?
Então, eu vi que rolou uma brincadeira do Chuck de tipo, ah, o presidente tá velho, ele tá meio... Porque o Biden tá rolando isso daí também, que o cara tá velho.
E a Kamala Harris, né?
É, é então.
Não, aquela era chefe de gabinete, ela não era vice.
Não, a outra. Citam que tem uma vice-presidente e certeza que é uma referência a Kamala Harris.
Eu acho que é homem o vice-presidente.
Não, é vice-mulher.
Ah, é mulher?
É, falam que tem uma vice-mulher. Ah. Referência direta ao Biden e a Kamala Harris.
Mas, cara, eu gosto de toda... E pra mim, o meu personagem favorito é exatamente o marido dela, cara.
Porque é o Shane mais velho, né? Ele... Sim, é seu irmão mais velho, né?
Ele é um cobra.
Parece o irmão mais velho, aquele ator.
É. Não acho nada pra esse.
Ele é um puta... Ele é o cara do The Man in the High Castle, né? Ele é o personagem principal.
Ah, o The Man
do...
É...
A lesão vai desempacotando as surpresas.
Mas eu gosto porque ele é muito manipulador, cara. Ele, no fim, ele que tá arquitetando um monte de coisa que tá acontecendo. Sim. No fim, ele tudo que tá fazendo, cara. Então é muito foda a série, cara.
O que você achou da embaixada americana ali em Londres? Que fodona que é.
Caralho.
Caraca, é o segundo maior palácio depois do Palácio de Buckingham.
Que moral, hein?
Porra, caraca. Caralho. Né? Nem parece que é os Estados Unidos, que é a colônia da Inglaterra, né? Parece que é o contrário.
Não, e é legal, porque ela é uma embaixadora, tipo, meio foda-se. Ela não é vaidosa, ela não quer ficar vestida com os rostos.
Paguei $1,600 e não tem nem bolso esse vestido.
Ela ia querer ir lá pra Casa do Chapéu, onde ninguém se repara nisso, né? Ela ia colocar uma porra numa burca lá nas horas que precisasse e só. Então, tipo, o foco dela era outro. De repente ela caiu em Londres com toda essa coisa de monarquia, de
quadro, ela era uma espiã russa, né, Bubu?
Nossa,
caraca.
Ela era uma espiã russa, né? O que ela tá fazendo ali? Mas é isso, cara. Eu gostei, eu vi dois.
Talvez eu volte. Talvez
e tô
volte.
Animado em continuar.
Volta não, volta não.
É.
Outro lançamento do Prime Video dessa vez é a série Gêmeas, Mórbida Semelhança.
Nossa,
essa é bizarra.
Essa maravilhosa Rachel Weisz. Essa é uma série também que eu fui ver sem muita expectativa, cara. Sim. E eu achei uma série muito boa, muito pesada. Bubuzinho, dá o serviço. Qual que é a trama de Gêmeos?
Cara,
Mórbida Semelhança.
Eu tenho dificuldade para dar uma sinopse, porque são duas médicas gêmeas que trabalham com a... Como é que fala? Obstetra, exato. Só que elas têm um estudo, elas têm um gabarito na reprodução.
Elas são bem fodas.
E é uma série que a gente tem ali uma coisa que mostra duas irmãs gêmeas e mostra uma coisa meio... O ego e o alter ego, tipo, o lado bom e o lado ruim.
Mulher de Areia.
O diabo e o anjo.
A gêmea porra louca, a gêmea boa.
Exato, é.
Tonho
a rotina.
Da lua.
Isso. Tem nada a ver com... Mas tem lá as duas, né? Cada um com essa característica.
Raquel e Rutinha.
E você sabe que eu ia perguntar pro Michel se elas, na vida real, eram gêmeas. Se real... Eu tava querendo... Porque Constantine é essa atriz e ela tem uma irmã gêmea, Alexandre Monfá.
Como assim?
É, lembra Constantine com o nosso querido Keanu Reeves?
Keanu Reeves.
Então, ela não tem uma irmã
a
gêmea
Rachel
que
Weisz
morre.
Tem uma irmã gêmea?
Não, no filme Constantine, ela não tem uma irmã gêmea?
Ah,
que
não
morre,
lembro,
e ela vai lá também buscar, não sei o que. Aí nessa série ela também tem uma irmã gêmea. Eu achei coincidência, eu falei, caralho, será que na vida real é irmã gêmea? Eu tô... Aí eu fui no IMDb, vi lá que era ela mesma, né?
IMDb.
É. Mas enfim, eu achei a série, ela te causa desconforto. E eu acho que o objetivo dela é essa, né? Ela quer te causar esse desconforto, mostra como o tratamento hospitalar nos Estados Unidos é uma deficiência, é um negócio problemático, e mostra ali uma luta das irmãs onde, tipo, não precisa ser desse jeito. E a gente termina esse primeiro episódio com outra estranhice, né? Porque o episódio inteiro você fica com essa sensação e termina de um jeito e fala, porra, não entendi nada. O que que tá acontecendo? Aí o Michel já veio e estragou pra mim a série, porque ele já falou que vai acontecer e eu acho que é isso mesmo.
É que eu acho que vai acontecer, eu não vi, eu vi só o primeiro episódio.
É.
Mas assim, temos essa dinâmica das gêmeas, a gêmea do cabelo solto é a gêmea porra louca, a gêmea mais malvadona, e a gêmea do cabelo...
Transeira.
Que é do cabelo preso, é a mais boazinha, mais tranquilona. Ambas são gênias, elas estão procurando ali investimento pra montar a clínica delas, de fertilidade, elas são as melhores que tem ali na região de Nova York, não sei o quê. E durante o episódio a gente vê que rola uma troca, tipo, troca comigo de lugar. Então, quando elas estão em algum apuro, elas trocam de lugar, uma prende o cabelo, outra solta, e elas meio que se resolvem, eles se ajudam nessa questão, e elas devem fazer isso a vida inteira. Então, inclusive, uma ajuda a outra a pegar uma mina, não sei o quê, meio que serve de isca, ó, consegui ela pra você, vai só ir lá se encontrar agora, já conquistei e tal. Então, elas têm essa, que é legal, a Rachel Weisz tá excelente,
tá muito
excelente,
bem.
Linda, talentosa, brilhante nesse papel. E terminamos o episódio com um mistério, porque terminamos o episódio com a gêmea boazinha do cabelo preto, ali
como
no,
não?
Eu não entendi o que ele falou.
Ali num círculo de apoio, reclamando que a irmã dela morreu. Mas é isso, provavelmente quem morreu foi a irmã gêmea boa e a Má tomou o lugar dela. Essa aqui,
isso,
essa que é sempre óbvio, acontece. É o mais óbvio. Mas não sei, eu gostei, achei uma série pesada.
Pesada.
É uma série que assim, não, é difícil você ver mais de um episódio por vez, não é uma série maratonável, eu diria. Mas ela é muito boa, cara. Série...
Cara, tem duas cenas que eu adorei nesse episódio, vou falar a verdade. Eu não gostei, eu meio que dormi em algumas cenas. Mas
todos,
teve duas cenas que eu adorei, né, nesse episódio, que é a cena de abertura das duas conversando com o cara.
Nossa,
o cara, eu achei o cara, assim escrotíssimo. Eu nunca ouvi dizer aí dessa tara sexual aí do cara querer transar com duas irmãs gêmeas.
Não, aquele cara é conveniente pra caralho, que não existe.
Caralho, cara, que não existe na vida real, existe, né, cara? Porra. Mas assim...
Que você gostou do cara mostrando a piroca.
O cara mostrando a piroca?
Você não viu a cena?
Acho que eu dormi nessa cena.
Porra, assim, caralho, você perdeu a melhor cena.
Caralho, cara, o cara mostrou a piroca pra quê?
Então, tá tendo uma consulta de um
casal. Ah, eu vi. Porra, aí a gêmea má... Aí, quer ver? Não, mas não é isso, não. Cara, é a cena das duas conversando com a investidora. Porra, essa é uma cena fodida de diálogo que a mulher falou que não ia investir. E
ela mandou
assim,
um Roman ali.
O lance, exatamente, o lance tá bom. Se você achou que a gente vinha aqui com festa, com PowerPoint divertidão, depois da gente... uma mulher morrer, do outra perder o filho, tudo bem. Então ele também não quer também seu dinheiro, também pega o dinheiro, também enfia no cu, você, a Suécia, a montanha e tudo mais.
Já foi pra Sussex. Fio o dedo na mão, então, na geleia.
Tudo, isso, enfia o dedo no pavê e tá tudo certo. Então, cara, é assim. Mas não, cara, mas a série realmente me cansou. Eu não tenho vontade de continuar vendo essa série, não.
Bom, já que o Alexandre Bonfá ficou cansado com essa série, imagina a reação dele quando ele foi ao cinema assistir Boa Tem Medo.
Cara, eu vou falar pra você. Boa Tem Medo é um filme que já estava no meu coração, porque tinha a minha participação, né? Participação de Ale Bonfá.
A galera mandou no trailer desse filme. Tem um cara ali atrás da janela, porra, que é o shape do Alesão.
Cara, a primeira vez que mandaram pra mim, eu pensei que tinham feito uma montagem comigo, porque inclusive eu tenho uma camiseta, uma roupa ali, exatamente igual. Eu falei, cara, algum filho da puta pegou uma foto minha antiga e botou. Eu assisti o trailer e tava lá mesmo. Eu falei, caralho, cara, mas é muito parecido. Eu fui assistir esse filme já pretendendo amar esse filme.
O que você acha do diretor, das obras dele?
Ó, o filme, o Ari Aster, ele fez Hereditário e Midsommar. Dois filmes que eu não assisti.
Porra!
Mas são dois filmes que são muito bem recomendados,
são muito
cara.
Muito bons.
E eu sempre quis ver. Eu falei, ah, então vou começar por esse Boa Tem Medo e depois eu assisto os outros dois. Era o meu planejamento.
Boa Tem Medo é a maior aposta do A24 de todos os tempos. É o filme mais caro que eles já fizeram. Trouxeram o Joaquim Fênix, ator aclamadíssimo, pra estrelar. Então não tem erro.
Não.
Dinheiro pra caralho, ator fodão, um diretor aclamado.
Não, A24, que já fez, além de Hereditar e Midsommar, fez Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar.
Treta.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que acabou de ganhar o Oscar. Fez Mr. Corman, fez, porra, Treta, Bife, que a gente acabou de assistir. Fez Shrinking.
Cara,
que é um monte de coisa legal.
A24 é sinônimo de credibilidade.
É,
quando
então,
você vê aquele A24, você fala, isso aqui vai ser bom.
Não tinha como dar errado. Cara, exato. Eu vou parar. Assim, eu não sabia que o filme tinha 3 horas.
Nossa.
Sério. Eu não sabia, mas mesmo assim, vou assistir e vou gostar. O trailer mostrava que ia ser um puta num filme maluco, coisa que eu gosto. Sabe, Lídia, essas coisas malucaças, assim. Eu falei, porra, vai ser legal.
Tem vários de Joaquim Fênix de várias idades.
Isso, diferentes. De várias idades. Falei, cara, não tem como dar erro. Cara, vai ser um sabadão da alegria. Vou comer minha pipoca aqui, tomar minha Coca Zero e vai ser legal. Cara, o primeiro ato do filme é ele num apartamentinho todo bostoso ali, numa puta numa estética esquisita.
O que é bostoso, meu amor?
Ele tá gostoso, mas ele é um bosta. O que é isso?
Cara, o lance é o seguinte, ele entra num apartamento, tem que sair correndo, ele conversando ali com ele numa terapia, falando da vida dele, do relacionamento com a mãe dele, depois ele entra correndo no apartamento dele. Ele mora numa rua esquisita, tem um cara meio dançando, fazendo umas aulas... O mendigo sai correndo atrás dele, ele entra correndo pro mendigo não pegar. Aí ele entra no apartamento dele, fala com a mãe dele que ele vai visitar no dia seguinte. E aí durante a noite ele tem lá meio que uns pesadelos, os vizinhos pedindo pra baixar o som, sendo que não tá ligado. Quer dizer, uma loucura. Ele recebe uma notícia que tem uma aranha que tá solta. Essa aranha a gente já vê logo de cara que tá no apartamento dele. Aí eu já tenho a sacada. Eu falei, porra, matei o filme. ele vai ser picado pela aranha e vai ter alucinação. Não, vai ter alucinação o filme inteiro. Cara, e eu fiquei com esse negócio o filme todo. Eu falei, cara, matei o filme. É isso. Porque não poderia ser outra coisa do filme tão maluco que ele é. Entendeu? Porra, e tá lá, e tem um assassino que é o peladão, que mata as pessoas, esse assassino uma hora pega ele, ele é atropelado por um casal, esse casal que é o Nathan Lane e a Amy Ryan, né, de The Office, né, e de também Only Murders in the Building. Cara, pega, leva pra casa dele, aí tem o Ale Bonfad lá, que pô, é um maníaco de guerra, que tenta matar ele. Aí ele pega, foge, encontra uma galera que tá fazendo um teatrinho, aí sai de filme, vira desenho animado, aí o Ale Bonfad sai correndo atrás dele com um monte de, cara, um monte de explosivo. Aí puta, o cara foge do Ale Bonfad, depois acha um outro cara que dá carona, chega na casa da mãe dele, a mãe dele tinha um lustre caído na cabeça dela, que explodiu a cabeça, tá no enterro. Cara, aí a mãe dele não morreu, quem morreu foi a babá.
Já deu aflição.
Cara, eu sei que é o seguinte, chega o negócio, a mãe dele prende ele no sótão, tem um pinto gigante. É esse ponto que eu queria chegar.
That's a penis.
Cara, é sério, tem um pinto gigante. Um pinto enorme, de uns 3 metros de altura, que teoricamente é o pai dele.
A lesão veio assim, né? Caralho!
Finalmente, né? Alguma coisa que presta nesse filme.
Cara, um pinto de... Cara, é sério. A Lu, ela era... O Bitenga, quando eu assisto o filme com ele, ele bufa quando ele não tá gostando. Ele começa a... A Lu, ela falava frases do tipo assim... Nossa, eu não acredito que eu tô perdendo meu sábado aqui. Ela virava... Ai, acho que eu nunca mais vou sair desse cinema. Ela falava frase desse
jeito. Indignada.
Cara, indignada com o filme.
Interminável.
O filme, quando você acha que tá acabando, ele entra em mais uma jornada horrível, assim, longa, com diálogos intermináveis. E a Lu falou uma coisa que é verdade. Ela falou, olha, ela é psicóloga, minha esposa. Ela falou, meu, eu cobro pra ver esse tipo de coisa. Porque dá a entender que esse filme, Bota em Medo, é realmente o Ari Aster ali trazendo todos os problemas psicológicos dele, é de pianos, que ele teve com a mãe, Diabo a Quatro, sabe? Pra dentro de um filme, pra gente ter que assistir, sabe? Ele expôs a vida dele ali em várias sessões ali. E eu li uma coisa que tem tudo a ver mesmo, sabe? Deram liberdade demais pro cara. Eu acho que o diretor, ele tem que ter liberdade. Mas não tem que ter tanta liberdade assim, cara. Porque no final do filme, a hora que acaba, eu juro por Deus, cara. Eu olhei, eu falei, primeiro, eu dei graças a Deus que acabou. Falei, porra, essa merda acabou, graças a Deus. Não, ele não, eu tava achando que ia aparecer ele de volta no quarto dele, foi picado pela aranha, foi tudo um pesadelo. Meu e dele. Mas e eu poderia ter sido picado por uma aranha, inclusive, também, né? Cara, e tá no meu quarto lá, em vez de estar assistindo essa merda. Mas, cara, e você acaba e você fica indignado. Ele fala, porra, cara, eu paguei 160 pau pra ver essa merda desse filme? Puta que não, não dá pra acreditar.
O filme levanta um cara.
Cara, não teve uma reação. Ninguém gostou. Não,
mas todas as críticas que estão vendo são negativas também.
Ah, é?
Nem os críticos de cinema estão gostando disso. Ixi,
cara, e eu saí do cinema com esse pensamento. Até falei pra Lu, falei, cara, isso parece ser filme feito pra sabe, comentarista pau no cu do YouTube ficar,
mas isso
quer dizer que é o sei lá, o Prometeus, negócio.
Prometeus Prometeus.
Prometeus Prometeus, ou é a passagem do Velho Testamento, que não sei o quê. Não é, cara. Eu acho que nem isso eu tô vendo acontecer.
E o flop de arrecadação de bilheteria?
Eu e mais meia dúzia de otário que assistiu.
O desastre que foi pra A24, um filme lá de 35 milhões de dólares, arrecadou 2,7 milhões, cara.
Não, cara, que coisa ridícula.
É um desastre, cara. Um desastre esse filme.
Caralho. Não, cara, que assim, ó, eu tô cansado de lembrar do filme
eu
e também, contar pra vocês.
De ouvir.
Porra, cara, acho que desculpa vocês todos aí que eu fiz passar por esse momento.
Não, tá certo. Você que... Quem tinha... Vai que alguém tava querendo ver o filme.
Ai, é, você salvou.
Posso dar duas recomendações do Star Plus pra você,
vai,
Chechel?
Por favor.
Star Plus? Cara, Star Plus. Boa, faz tempo que a gente não dá nenhuma recomendação do Star Plus aqui.
Eu dou.
Cara, você dá?
Esportes. Tô adorando.
Esportes, verdade, verdade.
Rei da TV.
Verdade.
Rei da TV.
O Rei da TV, é verdade. Não, mas o Rei da TV a gente não assistiu a segunda temporada.
Eu vi, já assisti.
Vocês viram, verdade. Mas aqui no Derivado Cast,
tá,
eu quero dar duas recomendações de séries inusitadas.
Vamos lá.
Vai. Tem uma série que tá escondidinha no catálogo chamada A Nova Vida de Toby.
Tá.
Cara, é a série lá do cara da rede social. Qual é o nome dele, Xuxa?
Jesse
Armstrong. Não, Eisenberg.
Acho que é.
Sei lá, alguma coisa assim. Mas tem a menina do Masters of Sex, Lizzie Kaplan. Tem a Claire Danes, de Homeland. Sim. Cara, tem um puta de um elenco foda. E a história de um cara, que ele recém se separou, da mulher dele, que é, porra, muito mais bem-sucedida que ele. Ela foi lá, ficou com os filhos. Um belo dia, ela pega, chega numa quinta-feira, no meio da madrugada, larga os filhos na casa lá com ele, pra ele tomar conta, porque ela vai sair pra um spa no final de semana, e ele é médico, um médico também super bem-sucedido, e ela tem que voltar no domingo pra pegar os filhos. E ela não volta. E ele acha que ela vai voltar, tenta mandar mensagem, ela já fez isso no passado. Também você sabe, Claire Danes é a Carrie, né? É meio maluca ela desde a época de Homelander, né? Então a gente também não pode prever muita coisa que vai acontecer com ela. Eu sei que é o seguinte, cara, eu assisti alguns episódios e até agora ela não voltou. E não sabe o que acontece. E a filha adolescente fala, cara, eu quero minha mãe, o que acontece? Ela vai voltar e o cara tá naquela fase do desespero que não sabe o que aconteceu com a ex-mulher. É. Cara, e ele que no primeiro episódio ele tá lá, o malucão do Tinder, né? Recém-separado, já viu, né, o que acontece. Aí já sai lá bandolando. Agora ele tem que lidar ali com dois filhos ali de, sei lá, 9, 10, 12 anos de idade e não sabe o que fazer, sabe? Então, cara... Mas é muito foda, porque é uma série de diálogos muito bons. Eu tinha assistido o primeiro episódio um mês atrás, e agora eu voltei a ver.
Gostei, eu vou querer ver essa série aí.
Tem que
do
FX, né? Do FX.
Eu gosto muito de produções do FX.
O Beto foi lá, almoçou comigo lá em Campinas esses dias, ele falou que assistiu também, achei bem inusitado ele ter assistido. Eu achei que ninguém... Porque tem uma, cara, tem uma capa horrorosa essa série. Ninguém assiste pela capa, sabe? É. Então, mas eu recomendo muito assistir.
Boa. E qualquer outra?
A segunda chama Extraordinária e é um mundo onde todas as pessoas têm superpoderes. Exceto a protagonista. Ela não tem nenhum superpoder, cara. E é bem bosta. Todo mundo ganha o superpoder, tipo, aos 18 anos de idade. Aí é o primeiro episódio. Só vi o piloto tipo, dessa.
Falamos com o Bruno lá. Como é que é o nome do filme? É Encantados.
É verdade.
É a mesma trama.
E aí, cara, mas, porra, é uma tristeza pra ela, né? Sei lá, no primeiro episódio, no piloto, é o aniversário de 18 anos da irmã, ela fica ali torcendo pra irmã não ter poder, mas a irmã já pega, já ganha super força. E o legal é uma série britânica...
É mesmo, né?
É uma série britânica e, porra, os superpoderes, a criatividade dos superpoderes que é ótimo. É. A melhor amiga dela, por exemplo, ela consegue trazer qualquer espírito de volta, qualquer pessoa que morreu.
Caraca.
E aí o lance é, ela é judia e o outro melhor amigo delas é negro. E aí o lance é que a amiga dela fica trazendo Hitler de volta. Caraca. Aí traz o Hitler, o quê? Pra sacanear. Pra mostrar pra ele, ó, aqui, ó, os judeus venceram na vida, os judeus venceram na vida, os negros venceram na vida. Aí o Hitler fica assim, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir.
Porra, bem... Cara, parece até aquela série lá do Santo dos Assassinos.
Ah, é verdade, Preacher.
Parece Preacher.
Cara, parece. Não, tem um puta no humor, a série. Tem caralho, um cara que tem o poder de dar o orgasmo quando encosta na pessoa.
Caralho, que da
hora. E ela tá lá sem transar há muito tempo e sai com o cara. E o cara, ele só quer ter sexo verdadeiro, quer orgasmo verdadeiro. Por isso ele só quer transar com camisinha, pra não encostar pele com pele, sabe? É. E aí ela é louca pra dar um jeito de encostar na pele do cara, que ela quer ter orgasmo logo, né? Porra, cara, assim, é uma sériezinha curta, comedinha, de 30 minutos.
Pô, duas boas indicações, vamos ver.
Boa,
muito bom. Aí, Gigião, quem diria? Pegando as sériezinhas do Lesão.
Confia no Lesão.
Muito bom.
E pra concluir o Derivado Cast de hoje, Alexandre Bonfá também finalmente assistiu ao filme de maior bilheteria de 2023 até o momento, que é Super Mario Bros.
Porra!
O filme. Alexandre Bonfá foi ao cinema achando que era um live action. Chegou lá...
Achou que ia ver o Chris Pratt com um chapéuzinho.
Como é que foi o baque em ver uma animação, Alexandre?
Cara, foi muito bom, né, cara? Vou falar pra você. Eu fui naquele cinema delícia do Shopping Galeria, onde temos escorregadores, piscinas de bolinha. E tem uma coisa que eu amo, cara, nesse cinema, é que na metade do filme tem uma pausa de 15 minutos. Que pode ir no banheiro, nossa, pode comprar mais Coca-Cola, pode comprar mais pipoca. Então, cara, eu acho que todo cinema
tem
que ser assim.
A pipoca?
Não tem. Tem que comprar mais mesmo. Cara, mas assim, pô, Lesão tá lá, bexiga solta, puta, é uma delícia.
Melhor coisa.
Cara, melhor coisa. E as crianças estão lá, brinca. Grupinho azul do Henrique, meu filho, tava lá, então... Já foi pegando e mandando ver ali nos escorregadores.
E
mas
você tá
filme...
do time das pessoas que não gostaram de Mario ou você tá do time do bem que gostou?
Não, quem não gostou do filme do Mario... Pelo amor de Deus, né, cara? Tem que pegar, fazer uma piscina aí, enfiar a cabeça ali e repensar na vida, né, cara? Não, quem é que não gostou do filme do Mario?
Por que tem que fazer a piscina?
Tem que fazer, não, pra botar a cabeça lá dentro, né? Gelada lá, bota um gelo, né? Porque, pô,
dá
cara...
Dá aquela refletida,
repensa, né? O que tem na vida, porque quem cara, jogou...
Eu
joguei muito o jogo do Mario, cara. Tá lá, um puta fanservice do começo ao fim, sabe? Pegou os personagens, colocou num contexto ali super divertido no filme.
É, muito
cara,
bom.
Cara, toda criança, todo mundo aplaudiu o filme quando acabou. Ela não tem por que não gostar
do filme. Eu não era super fã de Super Mario, não. Eu gostava de Mario Kart, mesmo assim, adorei.
É.
Exatamente.
E tem também fanservice de Mario Kart, claro. Porra.
O Donkey Kong, que personagem que é o Donkey Kong, cara.
É tudo muito bom.
Cara, é tudo muito bom.
Sabe quem que dublou o Donkey Kong nos Estados Unidos?
Quem?
Seth Rogen.
Caraca, imagina. Ele sabe escolher, né, cara?
Com certeza vai ter um spin-off do Donkey Kong, vai ter uma...
Ah, é?
Cara, isso vai ser trilogia, isso vai ser... Deu tanto dinheiro isso aí. Cara, essa animação, ela começou aí uma franquia gigante. Nós vamos ter múltiplos filmes de Mario, vamos ter depois filme só do Donkey Kong, e se prepare.
E outra coisa, né? Tudo que o Chris Pratt faz é ótimo, né, cara?
Você gosta do Chris Pratt?
Eu adoro
cara.
Eu já tô com o ingresso compradinho pro Guardiões 3.
Ah, pô, tá. Eu vou assistir com certeza nesse domingo. Não tem nem dúvida que nesse domingo eu tô lá.
E você, Bobozinho? Também vou ver. Também quero ver.
É isso, amiguinhos?
É isso.
É isso. Tamo
olha,
aí.
Olha, você que está acompanhando o Derivado Cast e ainda não deu like no YouTube, dê like. Você que ouve no Spotify, fica uma coisa legal pra você ajudar o podcast. Tem um lugarzinho ali do lado esquerdo, quando você tá abrindo a página do Derivado Cast, onde você vê que tem um negócio das estrelas. Se você clicar lá e der sua nota 5 estrelas, ajuda bastante o Derivado Cast.
Olha aí.
É. Você já deu nota 5 pro Derivado Cast?
Todo episódio.
Não, então, mas não é no episódio. É na página
principal.
É.
Na página principal, acho que não.
Não pode apertar para ver o episódio. Você tem que apertar para entrar no podcast. Aí no podcast, embaixo do nome, tem lá os coraçãozinhos.
Vamos mandar aqui.
Estou muito decepcionado que não somos 5 estrelas no Spotify. Galera, por favor, vamos melhorar essa nota. Tá 4.7 de 5. É bom.
4.7.
É bom, mas se a galera começar a dar 5, vai melhorar. Vai melhorar.
Muito fraco. Tá louco.
É isso.
E muito obrigado por nos acompanhar. Não percam na semana que vem a misteriosa caixa de Alexandre Bonfá, ele onde você trazer. Que faz parte do board, você que assina o clube de canais do YouTube, vai receber aí um brindezão. Tem a chance de ganhar algo muito bom na caixa milionária misteriosa que Alexandre Bonfá vai trazer na semana que vem.
E tem tudo a ver com o filme que comentaremos também.
Ui!
Beijo!
Beijo!